Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à reunião desta tarde da Comissão de Orçamento e Finanças. Hoje, no âmbito do plano de atividades da Comissão de Orçamento e Finanças, procederemos à audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e cumprimento a sua Presidenta, a doutora Margarida Correia de Aguiar, que vem acompanhada dos senhores doutores Hugo Borginho, doutor Vicente Godinho e doutor Nuno Vaz. Conforme havíamos acordado, esta audição iniciar-se-á com uma intervenção da senhora Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, cerca de 10 minutos, que aliás teve a amabilidade de enviar já um PowerPoint que foi já distribuído às senhoras e senhores deputados. E após essa intervenção inicial, iniciaremos então as questões colocadas pelos senhores deputados e, portanto, renovando os meus cumprimentos a todos e muito especial à senhora Presidente Doutora Margarida Correia de Aguiar, dou a palavra de imediato e, senhor Presidente, a palavra é a sua.
Boa tarde a todos. Também um cumprimento especial ao senhor Presidente. Muito obrigada por esta oportunidade. Vir à Comissão de Orçamentos e Finanças é sempre uma oportunidade de podermos falar sobre as nossas atividades, cumprimentar os senhores deputados e, conforme o senhor Presidente referiu, preparámos uma apresentação que penso que estará instalada, não sei, muito bem, e portanto eu vou seguir, portanto, procurar... procurar fazer esta apresentação de uma forma relativamente rápida, porque o tempo não é muito. Desculpar-me-ão, ficam com a apresentação, ela está instalada e, portanto, também a qualquer momento depois podem retomar os slides e colocar as questões que muito bem entenderem. Então, optámos, espero que não esteja o cronómetro a contar, queria só dar nota do seguinte. Optámos por fazer uma apresentação que dá conta, da situação pandémica, como é que ela se está a refletir no setor segurador e no setor dos fundos de pensões e riscos e macrotendências que nós perspectivamos e também depois algumas notas sobre recomendações e também linhas de orientação de um ponto de vista de supervisão. Muito bem, eu vou passar à agenda, para não perdermos tempo, pois ao longo da apresentação ela vai aparecendo. Eu era capaz de fazer aqui uma breve caracterização, mas não sei se muito rápida. Nesta caracterização, o que nós vemos aqui é que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões tem sobre supervisão direta 40 empresas de seguros. No entanto, atuam em Portugal 71 empresas de seguro, dado que 31 delas são sucursais da União Europeia. Temos também atividades que são prestadas debaixo do regime de livre prestação de serviços, temos 595 entidades a operarem debaixo deste regime. Quanto a fundos de pensões, são 232, estão a reportar, a valores de 2019, e temos 18 entidades gestoras, repartidas entre empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões. Não estão aqui os mediadores, mas já agora dou também nota que no final de 2019 tínhamos registados 16.763 mediadores. Prosseguindo, dar aqui uma nota que, ao longo da última década, isto de facto não se consegue ver muito bem, não sei se é perceptível, mas enfim, mas tem ali umas legendas. Bom, ao longo da última década, assistiu-se a um movimento geral de transferência de controle de capital das empresas de seguros de acionistas nacionais para estrangeiros, bem como do domínio por grupos bancários para perfis mais diversificados, incluindo grupos seguradores. Atualmente, não há qualquer grupo ou empresa de seguros de capital nacional no topo no top 10 de produção, sendo a cota dos grupos nacionais de 5% em termos de total de ativos. Atualmente, vários grupos têm a sede fora da União Europeia, representando 43% do total de ativos do setor segurador. Depois poderemos aprofundar mais à frente, se entenderem. Quanto à evolução do setor segurador pré-Covid, no caso do ramo vida, no final de 2019, o volume de prémios do ramo vida do conjunto de empresas sob supervisão da autoridade foi de 6,6 mil milhões de euros. Este setor foi e é muito influenciado pela envolvente de taxas de juros muito reduzidas, que condiciona a atratividade de novos produtos. No caso do ramo não-vida, no final de 2019, o volume de prémios dos ramos não-vida no conjunto das empresas sob supervisão prudencial da ISF era de 4,4 mil milhões. Convirá a registar que a evolução do setor segurador foi uma evolução de crescimento a acompanhar, digamos, o crescimento económico mais marcante a partir de 2017. O ramo automóvel comprimiu gradualmente o seu peso, fixando-se em cerca de 34%, e o ramo de doença, chamados seguros de saúde, tem vindo a expandir gradualmente o seu peso, colocando-se a par da representatividade dos segmentos de acidentes de trabalho e incêndio e outros danos. Quanto à evolução da solvabilidade, com a entrada em vigor do regime de solvência 2, 1 de janeiro de 2016, vai introduzir requisitos de capital mais exigentes e sensíveis aos riscos, o que podemos verificar é que no final de 2019, portanto antes da pandemia, os ratios globais de cobertura, quer dos requisitos de capital de solvência, quer dos requisitos de capital mínimo, eram de 178% e 497%, respectivamente, com todas as empresas a cumprirem com os ratios e acima do limiar dos 100%. Quanto à evolução dos fundos de pensões, desde 2011, em que se procedeu à transferência, se bem se recordam, das responsabilidades e respectivos ativos dos fundos do setor bancário para a segurança social, que os montantes geridos têm vindo a apresentar um crescimento sustentado. O setor dos fundos de pensões tinha, no final de 2019, um peso equivalente a 10,3%. Do PIB nacional, abrangendo 7% da população ativa portuguesa. Vou passar este ponto relacionado com os planos de benefício definido, que é uma lupa daquilo que acabei de referir, e vamos então entrar aqui na parte da apresentação que diz respeito já ao período Covid. Portanto, como sabem, registra-se um choque profundo sobre a atividade económica, com extensão e ritmo de recuperação ainda muito incertos. Em Portugal, no segundo trimestre de 2020, o PIB notou uma quebra homóloga de 16,3%, enquanto que na área do euro esta foi de 14,7%. Verificaram-se profundas quebras dos índices acionistas na segunda quinzena de março, a par do aumento de prémios de risco dos emitentes soberanos e emitentes privados. A intensa intervenção monetária da generalidade dos bancos centrais, em particular no caso do Banco Central Europeu, contribuiu para mitigar as quebras dos preços dos ativos financeiros. No entanto, contribuiu igualmente para o prolongamento do ambiente de taxas de juros muito baixas, adensando assim uma das principais problemáticas pré-pandemia para o setor financeiro. O pacote comum acordado a nível europeu contribuiu igualmente para a recuperação dos mercados financeiros, recuperação essa que se tem vindo a registar ao longo dos últimos meses. Em relação ao setor segurador, impactos da pandemia Covid. A pandemia Covid gerou impactos de relevo sobre o setor segurador, com os efeitos mais imediatos a consubstanciarem em correção negativa da valorização das carteiras de ativos, conduzindo à deterioração das posições de solvência, que se conservaram globalmente acima dos limites regulamentares, mas com perdas quando comparamos com o final de 2019. Em paralelo, assistiu-se ao aumento do valor das responsabilidades, em resultado da diminuição dos referenciais de taxa de desconto, embora este efeito tenha sido mitigado no momento inicial pelo alargamento de ajustamentos de volatilidade. Quanto à sinistralidade, No âmbito do ramo vida, a produção do primeiro semestre de 2020 caiu 50% em termos homólogos, justificada pela forte quebra dos seguros financeiros não ligados. Esta tendência iniciou-se, como eu já tinha referido, antes do surto de Covid-19, refletindo as dificuldades colocadas pelo ambiente de taxas de juros muito baixas na oferta de produtos com garantias atrativas. Para os ramos não vida, ao contrário, registou-se um crescimento homólogo global de 4,8% dos prémios no primeiro semestre de 2020, embora com uma desaceleração notória no segundo trimestre nos segmentos automóvel e acidentes de trabalho. Os custos com sinistros do ramo vida denotaram um acréscimo e os custos com sinistros do ramo não vida mantiveram-se relativamente estáveis face ao período homólogo. Não obstante, são evidentes reduções significativas no segundo semestre, no segundo trimestre, em algumas das principais linhas de negócio, designadamente o automóvel, com menos 21,5%, acidentes de trabalho com menos 12%, doença com menos 5,4%, explicadas estas reduções de sinistralidade pelo período de confinamento. No setor dos fundos de pensões, o valor do património dos fundos de pensões apresentou uma quebra de quase 5% no primeiro trimestre de 2020, tendo desde então registado uma recuperação. No caso dos planos de benefício definido, no final do semestre, registava-se apenas uma ligeira deterioração dos níveis de financiamento. Impactos da pandemia ao nível da continuidade do negócio e conduta de mercado. Os setores de segurador e de fundos de pensões mostraram estar preparados para reagir à situação de confinamento, não havendo indícios de que o desempenho operacional tenha sido significativamente afetado. No final de agosto, encontravam-se em teletrabalho 76,6% e 57,2% dos colaboradores das empresas de seguros e das entidades gestoras de fundos de pensões, respectivamente. Há uma avaliação global muito positiva quanto ao grau de capacitação de meios informáticos e digitais e de funcionalidades disponíveis que permitiram ao setor segurador e dos fundos de pensões uma resposta de adaptação muito rápida, sem perda, sem descontinuidade do negócio e sem, digamos, descontinuidade naquilo que são as obrigações que estes operadores têm perante os seus clientes. E passaria agora para quais foram as principais preocupações da ASF, quais foram as medidas tomadas durante este período, desde que se iniciou, foi declarada a pandemia. O objetivo é sempre um: assegurar a proteção dos tomadores de seguros, pessoas seguras, participantes e beneficiários e a preservação da estabilidade financeira. Do lado da solidez financeira dos operadores, as preocupações da ASF e as intervenções que fez no mercado têm que ver com as seguintes dimensões: emissão de orientações quanto à limitação de distribuição de capital, flexibilização da utilização de medidas previstas no regime de solvência, estabelecimento de reportes extraordinários, quer ao nível da solvência, quer ao nível da liquidez, estimação regular dos impactos da evolução dos mercados financeiros e realização regular de análises de sensibilidade. Ao nível da continuidade de negócio e conduta dos operadores, as dimensões onde estamos focados são a emissão de orientações relativas ao relacionamento e comunicação que os operadores têm que ter com os seus clientes, o alívio operacional através da flexibilização dos prazos de supervisão e de reporte da informação ao supervisor, o estabelecimento, contudo, de reportes extraordinários, com indicadores de negócio e também de natureza operacional, a autorização para a realização de exames à distância dos cursos de qualificação inicial de distribuidores, de modo a manter, digamos, a atividade de mediação em níveis, tanto quanto possível, idênticos aos da pré-pandemia, e emissão de vários esclarecimentos, diversos esclarecimentos ao mercado. Quanto às medidas adotadas, há medidas adotadas. Eu gostava de dar aqui uma nota que durante este período, e continuamos com esse, digamos, com essa preocupação, tem havido uma enorme coordenação de intervenções, quer ao nível de autoridades europeias, quer ao nível nacional, através do Conselho Nacional de Supervisão de Supervisores Financeiros. Relativamente a medidas adotadas pelo CNSF e medidas adotadas quer pela IOPA, quer pelo SRB, Elas estão listadas nos slides que poderão depois verificar. Há também um conjunto de medidas que foram tomadas pelo Governo, que os senhores deputados conhecem, e há também medidas que foram tomadas pela Assembleia da República, que também são conhecidas. Quanto às medidas tomadas pelo Governo, eu chamo a atenção para o Decreto-Lei número 20F/2020, 12 de maio, que foi ontem, julgo, promulgado a sua prorrogação, fazendo parte de um pacote de medidas demoratórias que o Governo tomou há cerca de 15 dias atrás, onde estão incluídas também as chamadas moratórias dos seguros e, portanto, há uma prorrogação desta legislação que vai, portanto, continuar em vigor sem grandes alterações. Não há alterações, portanto, o regime vai se manter. A ASF teve a ocasião de publicar já por duas vezes e vai fazer agora um reporte com data de referência de 30 de agosto do impacto da utilização deste decreto-lei em termos das condições que estão a ser proporcionadas aos clientes, aos consumidores, para, no fundo, poderem melhor lidar também com o tema dos seguros, especialmente quando nós estamos a falar de seguros obrigatórios, como é o caso do automóvel e o caso dos acidentes de trabalho. Gostava aqui, muito rapidamente, dar nota dos principais riscos e vulnerabilidades da conjuntura atual para o setor assegurador e para o setor dos fundos de pensões. A nível macro, identificamos um agravamento da volatilidade e da incerteza nos mercados financeiros. Há um risco de reversão abrupta dos preços dos ativos em resultado do decoupling com os fundamentais da economia. Há um risco de downgrades em massa da notação de crédito de emitentes privados. Há um ressurgimento de preocupações sobre a sustentabilidade de finanças públicas de Estados-membros e fragmentação de mercados financeiros. Há um desvio adverso significativo das expectativas de recuperação económica e ou da eficácia dos pacotes de ajuda que foram anunciados. E há uma persistência do ambiente de taxas de juros muito reduzidas e até negativas. Ainda ao nível macro, do lado da contração da atividade económica e dos rendimentos das famílias, como é que isto pode impactar no setor dos seguros? O setor dos seguros está muito ligado, digamos, à atividade económica, especialmente nos ramos não-vida. Portanto, falências de empresas ou aumento de desemprego terão impacto no setor segurador. Dificuldades financeiras das empresas e das famílias, obviamente, terão impacto no setor segurador. Também terão impacto no setor dos fundos de pensões. O agravamento da pandemia poderá, eventualmente, impor novas medidas restritivas e, portanto, há aqui um grau de incerteza bastante elevado. Principais riscos e vulnerabilidades ao nível setorial. O que é que nós vemos? Vemos desenvolvimentos adversos na rentabilidade, sinistralidade e liquidez de ambos os setores. Pode haver um ressurgimento de pressões competitivas com degradação da sustentabilidade técnica do negócio segurador. Poderá haver degradação da rendibilidade do negócio segurador, com impacto na solvabilidade, menor capacidade dos associados para o financiamento das responsabilidades de planos de benefício definido, financiados pelos fundos de pensões que têm a obrigação de financiar, e, eventualmente, elevados volumes de resgates de produtos de poupança, com impacto no perfil de liquidez das empresas de seguros. Finalmente, ao nível operacional, o que verificamos são pressões sobre a continuidade operacional e também ao nível da cibersegurança. Poderá haver constrangimentos operacionais ao longo da cadeia de valor, tudo vai depender de como é que a economia vai evoluir, e é já uma realidade que há problemas de segurança ao nível das infraestruturas tecnológicas e, portanto, a questão do ciberrisco e da cibersegurança passaram a estar mais hoje na agenda. Passaria aqui também em revista perspectivas futuras. Portanto, esta análise que eu fiz é uma análise muito condicionada pela atual conjuntura, mas há depois um conjunto de perspectivas futuras para o setor segurador que eu gostava aqui de partilhar. Mas tenho que fazer aqui opções, porque o tempo está a decorrer, e, portanto, eu saltava estas perspectivas futuras e iria centrar-me, penso que isto talvez seja até mais interessante, nas principais macro-tendências globais e setoriais, quer para os seguros, quer para os fundos de pensões. Então, quais são as principais macro-tendências que nós identificamos? Por um lado, os riscos catastróficos e pandémicos. É necessário, do nosso ponto de vista, responder aos impactos com manifestações potenciais a vários níveis e em diferentes horizontes temporais, de maneira a termos instrumentos que possam fazer face a riscos catastróficos e riscos pandémicos. Lembro aqui a questão do fundo sísmico, que já teve, houve muitos estudos, inclusivamente a Autoridade de Supervisão de Fundos Seguros e Fundos de Pensões trabalhou muito neste dossiê. Outra macro-tendência é a persistência das baixas taxas de juros. Portanto, há que acompanhar os desafios inerentes à gestão das atuais carteiras das empresas de seguro, porque é previsível uma deterioração da posição financeira e pressão sobre a solvabilidade, e também há que acompanhar os impactos negativos na valorização das poupanças. Uma outra tendência é a maior presença digital. Aqui há que acompanhar a desmaterialização e os seus benefícios ao nível do reforço e eficiência de eficiência e redução de custos e recursos, quer em benefício dos operadores, mas sobretudo em benefício dos consumidores, e há que acompanhar a utilização de tecnologias inovadoras e as parcerias com Insurtech ao longo da cadeia de valor. Isto é tudo matéria que pode requerer intervenção legislativa e pode e deve requerer intervenção regulatória. Outra macro-tendência importante são as alterações ambientais, o chamado Sustainable Finance. Aqui há que promover uma economia mais sustentável, onde as decisões de investimento e a criação de produtos estejam alinhadas com as preocupações ambientais e sociais. Eu depois poderei desenvolver um pouco este tema, se entenderem. Outra macro-tendência tem que ver com a necessidade do reforço de medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Uma outra macro-tendência incide sobre o tema do fit and proper e governo societário. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões está muito apostada em investir em regulação de maior qualidade, mais regulação e de melhor qualidade neste tema. Há uma necessidade de promover sistemas de governação robustos, adequados à dimensão, complexidade e natureza dos riscos, assim como há que assegurar a adequada estruturação da governação dos operadores em matéria de conduta de mercado. Temos uma outra tendência muito importante, esperemos que esta tendência se esbata, ela tem-se vindo a constatar, que é o que se designa por protection gap. O que é que acontece aqui? É que existe, de facto, uma falta de oferta de produto e também de produto acessível para proteger determinados riscos. E, portanto, há necessidade de encontrar soluções para encurtar a falta de proteção para diversos riscos a que estão sujeitas as famílias, as atividades económicas e, no limite, está sujeito o Estado. De que riscos é que falamos? Para dar um exemplo, riscos de incêndio e tempestades, eventos sísmicos que afetam o património e as atividades económicas, riscos pandémicos e também o risco de longevidade. Mas isso tem portanto, a ver com a vida humana. Depois temos uma outra macro-tendência que tem que ver com que terá que ver com a poupança de longo prazo. De facto, o ambiente de baixas taxas de juros não é favorável à acumulação de poupança e, sobretudo, poupança de longo prazo. E temos uma outra macro-tendência importante que são as alterações nos padrões de consumo. Aqui, o que temos que fazer é garantir um ambiente regulatório saudável e que facilita a oferta de produtos adaptados às novas necessidades e mais personalizados de acordo com as necessidades dos consumidores. Que linhas de orientação vamos ter na atividade de supervisão nos próximos anos, tendo em conta estas macro-tendências acabadas de referir? Vamos ter que assegurar o bom funcionamento do mercado, promover a preservação da resiliência e solidez financeira dos operadores, contribuir para a preservação da estabilidade financeira através de uma monitorização prospectiva da evolução da conjuntura macroeconómica e dos modelos de negócio, sem esquecer a cooperação entre autoridades nacionais e autoridades europeias, fomentar a continuidade do negócio, respeitando as condições de mercado, contribuir para a proteção do consumidor, de seguros e fundos de pensões, incentivar e garantir a prosecução de boas práticas de conduta de mercado por parte dos operadores, garantir a prestação de serviços de qualidade por parte dos operadores e promover a manutenção de bons sistemas de governação, quer das empresas de seguros, quer das entidades que gerem fundos de pensões. E, finalmente, é o último slide, se o Presidente ainda me der esta oportunidade, temos aqui algumas recomendações regulatórias e legislativas no novo contexto económico ou social e que resultam exatamente das macro-tendências que há pouco descrevi. Na vertente legislativa, deixo aqui alguns exemplos. A revisão do regime jurídico do contrato de seguro pode aperfeiçoar em termos de equidade contratual e de equidade contratual, portanto, entre as partes, e reduzir o nível de conflito, sobretudo, isto é matéria que tem que ver com a regularização de sinistros e com o estabelecimento de prazos máximos para a regularização de sinistros, como já acontece com o seguro automóvel. Um outro tema, avançarmos para sistemas de cobertura de risco sísmico, riscos catastróficos e riscos pandémicos, evidentemente que temos aqui é matéria eminentemente legislativa, evidentemente também regulatória, mas, digamos, estas iniciativas são iniciativas que terão, efetivamente, uma intervenção política. E temos também, ao nível, vou dar aqui também alguns exemplos de iniciativas regulatórias, ao nível das finanças digitais, é necessário facultar o acesso dos consumidores a produtos financeiros inovadores, mas protegendo os consumidores mais vulneráveis e assegurando a regulação dos seus riscos. Temos também o tema das finanças sustentáveis, que há pouco já falei. Por exemplo, o contrato de seguro de saúde. É preciso densificar o regime em correspondência com a relevância crescente deste ramo para reforçar o equilíbrio contratual. Podemos depois falar um pouco mais à frente sobre este tema do contrato dos seguros de saúde. Temos o tema dos riscos cibernéticos. Há que garantir a prevenção e a sua adequada cobertura e resiliência das entidades face à sua emergência, mas isto não é apenas, não podemos ver isto apenas do lado dos operadores, temos que ver também do lado da oferta de produto para as atividades económicas, no sentido de cobrir o risco cibernético. Temos depois também em mãos a regulamentação do regime jurídico da Constituição e funcionamento dos fundos de pensões, cuja legislação foi aprovada este ano, no início deste ano. Temos também a regulamentação do PEP, que é o Plano Individual de Reforma Pan-Europeu, que está numa fase de aconselhamento à Comissão Europeia para posteriormente serem publicados os atos regulamentares respectivos, sendo que depois Portugal terá que, importá-los e, portanto, ter um quadro jurídico que permita a comercialização deste produto pan-europeu. E temos depois também a consolidação de pilares regulatórios. Estamos a regulamentar a lei da distribuição de seguros, estamos a regulamentar o sistema de governação, estamos a regulamentar a norma de participações qualificadas, estamos a regulamentar a supervisão da conduta de mercado e estamos a regulamentar a gestão das reclamações. Quando eu digo estamos a regulamentar, já temos normas que estão neste momento a ser aperfeiçoadas à luz destas macro-tendências e destas preocupações que eu tive aqui a ocasião de partilhar. E eu peço desculpa, senhores deputados, de uma forma muito sumária, mas fico agora à disposição para podermos aprofundar, se assim entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Presidente. Vamos então dar início às questões colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. E dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Vera Brás, dispõe de até 5 minutos para as colocar. Sra. Deputada, a palavra é sua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente da ASF, a Dra. Margarida Correia de Aguiar, e na sua pessoa, todos os presentes. Agradeço desde já a informação que nos fizeram chegar e esta sua apresentação inicial, que sabemos que é extensa, mas necessária. e que inevitavelmente nos leva hoje para um contexto totalmente diferente daquele a que diz respeito o relatório que aqui temos em análise de 2019 e que com certeza será importante abordar também esta nova realidade. No entanto, iniciando pela análise pré-Covid, também temos consciente que o atual Conselho de Administração, portanto, tendo tomado posse em meio de 2019, portanto, a sua estratégia e a sua atuação também terão um impacto limitado no que diz respeito aos resultados de 2019. Iniciaram um novo percurso com importantes transformações organizacionais que gostaria de ressalvar, nomeadamente a questão da valorização dos recursos humanos, que consideramos bastante importante, mas também quanto a isso falarei mais adiante. Quanto aos resultados do setor, e porque nunca é demais ressalvar, e tal como referiu, os mesmos nos últimos anos têm sido indissociáveis da situação económica do país, do crescimento da economia, ao crescimento do emprego, tendo tudo resultado de políticas adotadas pelo Governo e que muito têm contribuído para a evolução positiva do setor. No ano de 2019, tal como referiu, ao nível do ramo não-vida, registámos aqui um novo maior aumento da sua taxa de crescimento anual desde 2004, o que reflete mais uma vez o que temos vindo aqui a falar, que está intrinsecamente ligado a uma evolução positiva da atividade económica, do mercado de trabalho, de que tradicionalmente está dependente e que naturalmente também por esse motivo sabemos que sofrerá impactos negativos perante a afetação desta pandemia na nossa economia. Em sentido oposto, temos então o ramo vida, que tal como referiu, após um crescimento consecutivo em 2017 e 2018, observou em 2019 uma queda de praticamente 14%, quer seja pelos motivos que anunciou e que também sabemos das baixas taxas de juro e do respectivo impacto na rentabilidade destes produtos, mas também está referido neste documento de que existiu também uma reformulação dos modelos de negócio em alguns operadores que terão contribuído para esta quebra. Pedia-lhe, se possível, que nos explicitasse um pouco mais do que consistiu esta reformulação e que acabou por ter também aqui algum impacto. Dentro do ramo de vida, os PPRs que tinham atingido um crescimento substancial em 2018 têm agora também uma nova quebra, embora de forma menos acentuada que os restantes produtos. E aproveito aqui esta questão para fazer a ponte com o tema que é inevitável do nível de poupança das famílias portuguesas, que, como sabemos, tem mantido em níveis baixos, apesar da retoma da economia que se verificou até então. Assistimos ao regresso do consumo privado, que terá aqui também em parte condicionado a constituição das poupanças. Na sua última audição, aqui, portanto, em julho de 2019, foi-lhe questionado qual o contributo que a ASF poderia dar para esta temática e retive que referiu a possibilidade da criação de uma plataforma, tal como já existe em outros países, onde fosse possível combinar a evolução da pensão pública com investimentos de poupança-reforma, onde houvesse vários cenários para diferentes níveis de poupança, diferentes níveis de rentabilidade, de longevidade, e que de alguma forma permitisse ao consumidor ter acesso ao potencial resultado final. Questiono se existiu alguma evolução sobre esta matéria e se a mesma faz parte dos projetos a desenvolver pela ASF. Voltando à estratégia preconizada pelo novo Conselho de Administração, que terá o seu impacto futuro, necessariamente com a devida readaptação que tem que existir no seguimento desta pandemia, não posso deixar de destacar a relevância que foi dada desde o início à proteção do consumidor. É assumido como um objetivo prioritário, a ASF soube reconhecer que era preciso fazer mais, quer ao nível da sua intervenção, como da sua supervisão. Para prosseguir este objetivo é fundamental que haja a transparência do mercado, portanto, com tarifários que correspondam efetivamente aos riscos que estão associados e para isso questiono também quanto a uma plataforma de comparação de preços, qual o ponto de situação de uma potencial plataforma destas, que também sei ser uma intenção da ASF e que com certeza também será bastante importante para o nível de conhecimento do consumidor. E porque o tempo está a terminar, deixo-lhe uma última questão, inevitável, no seguimento das últimas publicações, que tem existido sobre a alegada suspeita de ligação de Greg Lindbergh à Apax, que comprometeria a aquisição da GNB. Temos conhecimento do comunicado que a ASF efetuou, mas face à oportunidade da sua presença, não queríamos deixar de lhe dar a possibilidade de nos prestar também o seu esclarecimento. E se a ASF assegura que Greg Lindbergh não é o beneficiário último desta operação, e está em condições de garantir que conhece os beneficiários com a informação de que dispõe. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, eu, Sra. Deputada Vera Brás. Dava agora a palavra à Sra. Doutora Margarida Correia da Guiar para responder, na medida do possível, tentando conter-se dentro do tempo da pergunta, portanto, mas é evidente que demora sempre mais, ou previsivelmente, mais tempo responder do que perguntar, mas obviamente não deixando de ter como referência esses 5 minutos. Sra. Presidente, a palavra é sua, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar responder a todas as questões que levantou. Quanto à questão da, efetivamente, da evolução negativa do setor do ramo vida, a senhora deputada referiu, efetivamente, a evolução é uma evolução tendencialmente negativa e que teve agora uma expressão maior durante estes já vão 8 meses, não é? De 2020 e colocou a questão dos modelos de negócio. De facto, o que se passa é o seguinte, é que as seguradoras praticamente deixaram de oferecer produtos de capital garantido. E são os produtos de capital garantido, eram produtos muito atrativos e muito interessantes para investimentos de poupanças. E, portanto, tendo desaparecido esta condição, também, não sei, penso que saberão que os seguros do ramo vida são essencialmente distribuídos através das redes bancárias. E a distribuição de produtos bancários obedece a estratégias também dos bancos. E, portanto, numa altura em que, de facto, estes produtos de seguros deixam de garantir capital, pois os bancos, nas suas estratégias comerciais, têm naturalmente dificuldade em colocar os mesmos produtos sem garantia de capital. E portanto, a partir daí, digamos que há também depois, digamos aqui, uma articulação, digamos assim, entre as redes de distribuição e quem produz e, no fundo, oferece coberturas de risco e, digamos que há aqui uma convergência de, digamos, de atuações, mas que tem na base a mesma questão, baixíssimas taxas de juro e o desaparecimento da cláusula, da condição de garantia de capital. O que hoje mais se coloca, não quer dizer que seja um êxito, mas quer dizer, os produtos que hoje estão, digamos, disponíveis no mercado são produtos de seguro, são os produtos linkados, isto é, cujo desempenho, cuja rendibilidade está dependente do desempenho dos mercados financeiros, seja através de benchmark, seja através de link, portanto, através de vários mecanismos que é possível adotar. Quanto ao PPR, de facto, os PPRs, o PPR é um produto que tem um ciclo de vida longo, não é? Pode-se dizer que é um produto já algo envelhecido e que sofreu grandes transformações ao longo da sua vida. Ele hoje é um produto que está praticamente desvirtualizado em relação àquilo que era o seu principal objetivo, que era a captação de poupança de longo prazo para a reforma. E portanto, é natural que o produto, por estas vicissitudes do caminho, se tenha tornado um produto menos atrativo, nem por isso menos necessário. E aqui talvez valha a pena referir o produto individual de poupança que está neste momento, portanto, a ser finalizado ao nível europeu, o chamado PEP, que na verdade é um produto que veio inspirou-se no nosso PPR. É um produto um pouco mais avançado, tem algumas características muito particulares, mas está inspirado no PPR português. O produto está neste momento a IOPA, portanto a Autoridade Europeia de Seguros vai fazer um aconselhamento à Comissão Europeia para que ela possa regulamentar o produto e, a partir da data da sua publicação, teremos que aguardar um ano até entrar em vigor. E Portugal terá que refletir o que é que quer fazer em relação a este produto, se quer aproveitar a oportunidade deste produto, que vai ser um produto de grande visibilidade, porque é um produto europeu, que tem características muito interessantes, porque é um produto harmonizado de um ponto de vista das condições pré-contratuais, de um ponto de vista da informação ao investidor, tem tetos de custos de, ligados, portanto, a comissões de gestão, tem também regras muito estritas e muito claras relativamente às políticas de investimento e, portanto, tem um kit com um conjunto de características que vai ser harmonizado ao longo da União Europeia. E, portanto, aqui, os vários Estados, como é que vão poder competir? Vão competir, certamente, também no quadro fiscal, que será aplicável, ou não, aquilo que for, mesmo que não tenha um quadro favorável, é o que é, mas certamente que o Governo e a Assembleia da República terão um tempo para refletir sobre como é que é possível aproveitar ou não este produto para, digamos, promover e incrementar a poupança para a reforma. É claro que ele concorre com o PPR, portanto há que ver depois aqui como é que isto se vai articular. Quanto às duas plataformas que referiu, sim, as plataformas estão em mente, mas não tivemos ainda, muito sinceramente, o tempo para, digamos, as desenvolver. Isto vai implicar, estas plataformas vão implicar um trabalho com os operadores, com as associações setoriais e com outros stakeholders, porque isto não vai ser, digamos, uma plataforma, é uma plataforma que tem que ser multicontributiva e que, portanto, o importante aqui é que aquilo que vai ficar na plataforma está regulado e é supervisionado e, portanto, a informação que é transmitida na plataforma é uma informação fiável, credível e que está debaixo do olho do supervisor, mas vai envolver, digamos, esforços conjuntos e, portanto, não será conseguida uma realização apenas com o esforço. Faremos um esforço de influência, naturalmente, que também nos compete fazer aqui um enforcement no sentido de podermos melhorar realmente o acesso à informação que seja útil e esclarecedora para os consumidores. Isto no âmbito da proteção do consumidor. Finalmente, a pergunta que me faz sobre esta operação, a operação de venda da GNB Vida. Eu posso lhe assegurar que os beneficiários desta aquisição são 19 beneficiários, são 19 investidores pessoais que têm participações num fundo que se chama Apax Nono Romano Fund. Este fundo é supervisionado, tem uma entidade gestora, quer o fundo, quer a entidade gestora deste fundo, são supervisionados por Guernsey, que é uma jurisdição de supervisão credível e que toda a gente conhece. E, portanto, das investigações, isto por um lado, não é? Portanto, sabemos quem são os beneficiários últimos. Esta pessoa não consta. Sabemos também dos processos que tivemos que desenvolver relativamente à obtenção da idoneidade e da capacidade reputacional e capacidade de os adquirentes prosseguirem com uma gestão sã e prudente da seguradora que estava em apreço adquirir. Os nossos processos, depois de consultas, muitas, posso também depois deixar uma lista, várias autoridades de supervisão europeias, autoridades nos Estados Unidos, Bermuda incluída, chegou-se à conclusão que, relativamente ao adquirente, que é o grupo Apax, esta pessoa não tem qualquer relação e todos aqueles que estão na órbita desta operação no grupo APAX, portanto, têm a sua idoneidade verificada e a capacidade de prosseguirem com uma gestão sã e prudente foi também verificada. Portanto, estas são as garantias que posso dar neste momento relativamente à questão que a senhora deputada levantou. Não sei se eu estou aqui bem assessorada. Há assim mais algum elemento que eu esteja aqui a esquecer? Não. Poderei depois acrescentar mais alguma coisa se entender. Venho, francamente lhe digo que vinha preparada para eventualmente que também questões em relação a esta operação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, a quem cumprimento e concedo por também 5 minutos. Sr. Deputado, a palavra é sua, faz favor.
Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar os senhores representantes da ASCHO. Indo diretamente às questões, portanto, efetivamente, o setor segurador e dos fundos de pensões tem sofrido algumas alterações relevantes em Portugal, nomeadamente com a aquisição de companhias relevantes por parte de operadores estrangeiros, que não devem deixar de merecer, pela sua dimensão, uma análise cuidada da ASCHO, nomeadamente questionar-se a própria ASCHO se o quadro regulatório e de supervisão que existe é suficiente para atender ou dar resposta a todas estas mudanças que estão a acontecer. Aqui foi referido pelo Grupo Parlamentar do PS a questão da venda da GNV Vida, mas eu recordava também a questão da tranquilidade. Portanto, um dos pressupostos da atuação da ASCHO é a análise dos ativos e dos passivos destas diferentes companhias, portanto, isso está até inclusivamente referido na página 34 do relatório de contas de 2019, portanto, a ASCHO tem como incumbência analisar a correta avaliação dos elementos do ativo e do passivo e, portanto, aquilo que eu gostava de saber é se, no que respeito à tranquilidade e à GNV Vida, atendendo aos elementos que têm vindo a público e considerando uma lógica de continuidade da atuação da ASCHO, portanto, não estou a referir-me exatamente a esta direção da ASCHO, mas a tudo aquilo que a ASCHO tem vindo a fazer ao longo dos anos, se efetivamente existiu uma validação da ASCHO ou não relativamente àquele que era o valor patrimonial, quer da Companhia Tranquilidade, quer da Companhia GNV Vida, uma vez que os dados que têm vindo a público parecem evidenciar que existiu um haircut substancial sobre o valor da avaliação que serviu de base aos negócios que foram realizados com os adquirentes. Também dizer que, relativamente à resposta que deu anterior sobre os beneficiários efetivos, há efetivamente uma grande confusão sobre o que é o beneficiário efetivo para efeitos da AML e aquilo que é, e assim devia ser o aspecto mais relevante, uma contraparte relacionada, eventualmente, com algum adquirente que está proibido contratualmente de adquirir uma determinada posição neste tipo de companhias. E se é certo que todas as informações que a ASCHO pode ter recebido de outras autoridades de supervisão e regulatórias europeias ou internacionais, nomeadamente americanas, há uma pergunta que se impõe, que é saber, por exemplo, se existiu alguma jurisdição offshore que não respondeu a pedidos de informação da ASCHO. Normalmente, todos nós sabemos que estas jurisdições, nomeadamente os reguladores desses offshores, desses países onde funcionam os offshores, respondem numa lógica do princípio de reciprocidade, portanto, nós prestamos tanta informação quanto aquelas que nos prestem a nós, mas também sabermos que normalmente as jurisdições offshore são muito cautelosas na prestação deste tipo de informação. E, portanto, indo para lá da questão do beneficiário efetivo e olhando mais àquela que é uma contraparte relacionada com, eventualmente, alguma entidade que ocupe uma posição relevante, por exemplo, no Novo Banco, gostava de saber se foi feito um exercício mais exigente para lá da simples questão do beneficiário efetivo. Gostava também de perguntar à ASCHO se, esta é uma questão que tem sido cara de resto ao PSD, se os recursos de que dispõe atualmente são suficientes para o desenvolvimento da sua atividade. O PSD já apresentou várias vezes neste Parlamento propostas de alteração à lei quadro dos reguladores que evitem que a matéria das cativações ou da limitação na autorização da realização de despesa fossem completamente alterados, nomeadamente dando mais liberdade aos reguladores para desenvolverem a contratação que necessitem para o desenvolvimento da sua atividade, mas a esquerda no Parlamento normalmente tem recusado estas alterações e, portanto, há uma questão que se impõe. Todos estes anos envolvidos, há ou não um condicionamento da atividade da ASF nas suas competências de regulação e de supervisão por força destas limitações legais que hoje impendem sobre a lei. Gostava também de perguntar sobre uma nova competência que a ASF vai receber ou que já está a receber, que se prende com as associações mutualistas. Gostava de saber qual é a vossa posição relativamente ao período de transição, que parece longo relativamente a esta matéria, saber também se a ASF dispõe de todos os meios que permitam a regulação e a supervisão eficaz destas associações mutualistas. E, por economia de tempo, deixava uma última pergunta que se refere à questão do Brexit. De que forma é que o Brexit pode ter impacto ou não na atividade de determinadas empresas a operar em Portugal, nomeadamente em LPS, e de que forma é que a ASF tem procurado acautelar, enfim, os consumidores, os beneficiários dos seguros, os segurados, etc. Por fim, mesmo para terminar, vi que a ASF realizou mais de 3.700 atendimentos presenciais em 2019, perante um contexto de Covid, imagino eu que esses atendimentos se hajam muito limitados, e portanto gostava também de perceber, enfim, em termos de atividade operacional da ASF, o que é que têm procurado fazer para conseguir dar resposta às solicitações que têm, enfim, dos consumidores. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Carneiro. A palavra à Sra. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Dra. Margarida Correia de Aguiar. Faça força, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que levanta e que vou também procurar responder dentro do período de tempo que tenho. O Sr. Deputado colocou a questão de saber se o quadro regulatório atual é suficiente para, digamos, as transformações e mudanças que se encontram em curso, isto a propósito da evolução da evolução das estruturas acionistas no setor segurador. Não sei se entendi bem a sua questão, penso que foi isto que foi esta a questão que colocou. Eu diria o seguinte, o quadro regulatório assenta num quadro legal. O que eu lhe posso referir é o seguinte, quer dizer, nós hoje em dia, quer dizer, o fenómeno da globalização tem também as suas implicações em termos de complexidade naquilo que é o trabalho que os supervisores têm que fazer quando têm que avaliar a idoneidade, no caso aqui desta autoridade, e a capacidade e a capacidade financeira dos adquirentes. E, portanto, todo este trabalho é um trabalho muito complexo, porque temos hoje no mercado diferentes players. O Sr. Deputado falou na questão dos offshores. Há muitas estruturas de investimento que se apresentam em cascata, com sedes em diferentes jurisdições, isto só para lhe dar uns exemplos, e, portanto, as transações, digamos assim, no setor financeiro, de um modo geral, e no setor segurador, isso é evidente, há uns anos para cá, tornaram-se transações mais complexas de avaliação. E, portanto, nós o que temos vindo, isto é um processo em que nós estamos a fazer também uma aprendizagem, e eu diria que há de haver aqui um momento em que será vantajoso e desejável rever o quadro legal em algumas matérias que têm que ver com este trabalho de avaliação de idoneidade e de condições dos adquirentes e dos gestores desses adquirentes no âmbito destas transações financeiras. Só para lhe dar um exemplo, a lei estabelece hoje 60 dias úteis, certo? 60 dias úteis para o supervisor, a ASF, apreciar, avaliar a idoneidade e a capacidade de um adquirente, pronto, para prosseguir uma gestão sã e prudente de uma entidade que pretende adquirir. Se nós pensarmos naquilo que eu acabei de referir, que estamos a falar de estruturas em cascata, que têm sede em diferentes jurisdições, é extremamente difícil que se consiga fazer todo este trabalho, que pode envolver dezenas de autoridades de supervisão, dezenas de países, e, portanto, conseguir ter um trabalho destes concluído em 60 dias úteis. 60 dias úteis é para uma operação normal, diria assim. Quando ela vem, digamos, com estes acrescentos de complexidade, este tempo torna-se curto. Mas isto foi só para lhe dar um exemplo, que julgo que há de haver aqui um momento em que será vantajoso fazermos uma revisão da legislação nesta matéria. Portanto, o nosso quadro regulatório assenta na lei, nesta matéria, não é? Nós não fazemos nem mais nem menos do que aquilo que a lei estabelece que deve ser o trabalho do supervisor. Senhor deputado, a propósito ainda da operação que envolveu a aquisição da GNB Vida, pergunta-se se existiram algumas jurisdições offshore que não tenham respondido aos pedidos de informação da ISF. Não, todas as jurisdições a que nós nos dirigimos e a quem colocamos questões, quer relativamente à primeira iniciativa de aquisição, que depois não prosseguiu, quer relativamente à segunda iniciativa de aquisição e que prosseguiu e que, portanto, deu origem à transação que hoje conhecemos, quer num caso, quer noutro, todas as demarches, todos os pedidos de informação que foram feitos pela autoridade em todas as jurisdições, offshore, onshore, foram respondidas, enfim, satisfatoriamente, de maneira a podermos concluir sobre ambos os processos. O Sr. Deputado também questiona o tema do condicionamento da nossa atividade em virtude de limitações da lei. Sr. Deputado, como bem sabe, e referiu na sua questão, esta autoridade tem limitações legais que lhe são impostas pela lei quadro dos reguladores e pelos seus estatutos, tem restrições à gestão do seu orçamento. Essas restrições advêm da lei. O que era importante aqui era que esta autoridade, assim como a CMVM, que são os dois supervisores financeiros que com o Banco de Portugal completam, digamos, a estrutura institucional de supervisão do sistema financeiro, tivessem o mesmo regime de autonomia e independência. Eu devo dizer que o facto de um supervisor não poder dispor do seu orçamento inteiramente, no fundo, não poder fazer as suas opções, seja de recrutamento de recursos humanos, seja em despesas que visem, por exemplo, modernização digital, com vista, por exemplo, ao aperfeiçoamento de modelos de supervisão, de facto, isto constitui um problema. Mas o que eu também lhe queria dizer é o seguinte, é que estando estes três supervisores no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, de facto, o que nós deveríamos ter aqui era um regime paritário. E o regime paritário também deve ser visto pelo lado das condições em que as três entidades operam. E mais, a autoridade, assim como os outros supervisores, mas eu falo na ISF, a ISF tem assento numa autoridade europeia de supervisão de seguros e, portanto, tem um conjunto de compromissos que decorrem dessa situação, aos quais não pode fugir, portanto, tem que acompanhar muitos trabalhos que são feitos, deve também poder beneficiar dessa participação e é evidente que com os constrangimentos legais, como muito bem referiu, que hoje existem, têm também as suas limitações, ao ponto de, eventualmente, não poder andar de avião, agora não andamos de avião, mas enfim, de não poder fazer deslocações por razões orçamentais. Não sei se respondi à sua pergunta, mas, bom, em todo o caso, quero deixar os senhores deputados descansados, que temos vindo a desenvolver a nossa atividade, enfim, de uma forma normal. Tivemos autorização para proceder a um reforço de recrutamento de recursos humanos. Essa autorização foi dada num primeiro pedido que foi feito. Mas, enfim, mas existem constrangimentos vários, que era bom que a lei os resolvesse e que não fôssemos apanhados depois num conjunto de regras orçamentais em que acabamos por ter um tratamento muito semelhante ou idêntico a outros organismos públicos, sem demérito, evidentemente, para também o funcionamento desses organismos públicos, que certamente também vivem com as suas dificuldades. O Sr. Deputado colocou a questão também das associações mutualistas. Aqui referir-lhe que estamos em pleno período de transição relativamente às duas associações mutualistas abrangidas pelo acompanhamento que a ASF tem que fazer da sua transição para a aplicação do regime de solvência dos seguros, que culminará em 2030. Também lhe posso adiantar que temos connosco, estamos a analisar o plano de convergência da Associação Mutualista Montepio Geral, que foi entregue dentro dos prazos que estavam estabelecidos, portanto, no início do mês de setembro. Esse plano de convergência está a ser analisado porque, de facto, o que a lei nos determina é que façamos a análise dos planos de convergência e zelemos, digamos assim, pelo seu cumprimento, no sentido de que esses planos sejam capazes de efetivamente conduzir as associações para uma situação em que seja possível aplicar o regime de solvência. Pergunta-me se temos meios para o fazer. Bom, quer dizer, nós fazendo supervisão de seguros, no fundo, fazendo a supervisão da aplicação do regime de solvência, fazemos-o para as seguradoras e podemos fazê-lo para as associações mutualistas. Se me falar sobre os meios de um modo geral, remeto para a resposta que há pouco lhe dei, porque isto faz parte, é evidente que isto é uma nova competência e nem por isso, até porque as associações mutualistas têm as suas particularidades. Uma associação mutualista não é igual a uma seguradora e tem as suas particularidades. A ASF, portanto, quando recebe esta competência, não recebeu os respectivos meios. Pode ser, é mais uma. Bom, é mais uma, as contas não se podem fazer aqui, porque isto não é uma conta é uma conta que temos que fazer de outra maneira. Temos que ter as competências suficientes, os meios suficientes para fazermos um trabalho de qualidade e sem risco. E isso de facto é muito importante. Portanto, não sei se respondi à sua questão. Aí do atendimento. Sim, nós tivemos que suspender o atendimento presencial. Ele foi substituído por atendimento telefónico. Portanto, não há nenhuma quebra, nenhuma descontinuidade, digamos, nesta relação de comunicação com os consumidores, seja para tratar de reclamações, seja para esclarecer dúvidas, colocar esclarecimentos. Simplesmente o que acontece é que houve uma substituição do presencial pela via de comunicação, portanto, telefónica e também por via eletrónica, mas deixe-me também referir-lhe que já retomámos o atendimento presencial com marcação, mas devo dizer-lhe que o número de pedidos de atendimento presencial, apesar de ter sido retomado, está muito abaixo daquilo que era, digamos, o que era registado na fase pré-Covid. Está bastante abaixo. Também é curioso verificar que muitos consumidores adaptaram-se e, em vez de irem, perceberam que podem resolver os seus assuntos através de um telefone ou através de um portal que foi bastante melhorado, o portal do consumidor, que neste momento tem um novo sistema de gestão de reclamações. Eu penso que isso terá ajudado. O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão, mas talvez não tivessem necessidade de ir, poderiam ter visto os seus assuntos esclarecidos se tivessem feito um telefonema ou se tivessem comunicado eletronicamente. O importante é termos meios e recursos à disposição para não gorar, digamos, as expectativas dos, e as reais necessidades dos consumidores, não é? Mas isso tem estado assegurado, apesar da elevada carga de reclamações. Mas temos vindo a conseguir gerir a situação com qualidade.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Segue-se agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que cumprimento e a quem concedo a palavra até 5 minutos. Faça-lhe, Sra. Deputada, colocar as
questões. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Doutora Margarida Correia da Guiar e a equipa da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Eu já muito foi tratado, eu queria focar-me em algumas questões em concreto. Queria começar por dizer também, e porque a conversa acabou por ir para esse lugar, que me parece óbvio que a autoridade tem que ter os meios e os recursos necessários para as novas competências de supervisão que tem, e são importantes e são diferentes daquelas a que estava habituada, e portanto é normal que essa adaptação tenha que ser feita. Mas mais do que garantir novos recursos, há um desequilíbrio nas regras das diferentes entidades reguladoras com o qual nós nunca convivemos muito bem. Provavelmente depois para que lado é que pende o equilíbrio, podemos discordar, mas o estatuto de exceção que o Banco de Portugal tem face às restantes entidades reguladoras, para nós é um desequilíbrio que tem implicações depois no próprio funcionamento e na articulação dos diferentes reguladores, que se manifestam de forma mais formal ou mais informal às vezes nas relações de poder entre os diferentes supervisores. Também por isso confesso-lhe que gostaria de ter visto a reforma da supervisão seguir em frente, porque dava mais poderes a outros e a outras entidades de supervisão que não apenas o Banco de Portugal. Esse é um problema que nós ainda vamos ter que tratar um dia. Eu começaria precisamente por fazer algumas questões sobre o caso Montepio e a Associação Mutualista. E felizmente não tem havido, enfim, já houve um período mais conturbado do que aquele que existe hoje de notícias e de informações públicas sobre a situação financeira tanto do banco como da Associação Mutualista, o que não quer dizer que os motivos de preocupação não permaneçam, e é importante tentarmos perceber em que estado é que está a supervisão da Associação. Há uma notícia recente que me preocupou bastante, que tem a ver com a utilização dos fundos solidários, que em teoria deveriam ser, bom, que são constituídos pelas participações dos associados e que deveriam ser utilizadas apenas para os fins para que foram constituídos e que terão sido utilizados ao longo dos últimos anos para cobrir outras imparidades e perdas na Associação Mutualista decorrentes não só da desvalorização da participação no banco e em outras participadas, mas também dos gastos normais da Associação. Este é um exemplo de uma questão de supervisão particular que tem a ver com a utilização dos fundos solidários, mas há outros exemplos e precisamente porque houve polémica sobre esse assunto e é importante manter uma fiscalização próxima, gostaria de compreender em que ponto é que está a fiscalização da Associação Mutualista, das principais causas e fontes de preocupação, enfim, perceber qual é o panorama geral. E também sobre o caso Montepio, também gostaria de compreender, e porque falámos sobre a avaliação da idoneidade e como é que ela é feita e não é feita, a legislação tem evoluído um bocadinho, a prática também tem evoluído ao longo dos últimos tempos nesse sentido. Eu lembro-me em 2014 de discutirmos se o Banco de Portugal poderia ou não poderia ter retirado a idoneidade a Ricardo Salgado na altura em que algumas coisas poderiam ter sido evitadas. E há há um caso particular no Montepio que diz respeito ao administrador Luís Almeida, que me impressionou um pouco. E impressionou-me porque, enfim, porque É sabido e conhecido que envolvido era um braço direito de Tomás Correia, esteve envolvido numa série de atos que estão sob suspeita, nomeadamente a recapitalização do Montepio com empréstimos feitos através do Finibanco Angola, de que era responsável. Mas o que sabemos sobre o administrador Luís Almeida é que acabou por não avançar com uma série de candidaturas para lugares em bancos, porque de certeza que não lhe seria visto reconhecida a idoneidade e, segundo sei, também não seria aceito como presidente da mutualista por própria ação da Autoridade de Supervisão de Seguros. E, por isso, havendo estas limitações, a ida deste administrador, quer para bancos ligados, no caso do Montepio Crédito, por exemplo, quer para presidir a Associação Mutualista, porque é que lhe é reconhecida a idoneidade para ser administrador enquanto vogal, sabendo das ligações que tem à anterior administração sobre a qual impendem todas as suspeitas, e é uma operação muito particular, que aliás está sob investigação, quer por parte do Banco de Portugal, quer por parte das autoridades judiciais. Portanto, queria compreender como é que estão a acompanhar esta situação e, em particular, a idoneidade destes administradores. Não é uma matéria menor, o banco continua em funcionamento e queremos garantir que é gerido da melhor forma possível, o banco e a Associação Mutualista neste caso. Gostaria de insistir um pouco sobre a questão da GNB Vida. Termino. Já nos disse que foram efetuadas diligências para perceber quem eram os beneficiários últimos. Eu continuo sem compreender como é que se dá a transição de um comprador para outro, porque é uma transição feita, não sei se de forma mais ou menos informal, e há um conjunto de coincidências, quer nos administradores do novo comprador, quer até, bom, namorada, falou-se sobre isso, que nos remetem para o antigo comprador. E, portanto, que existe uma ligação, existe, porque não foi feito um novo contrato nem um novo concurso. Há uma transferência. E queria, antes de qualquer outra consideração, compreender como é que esta transferência teve lugar. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Palavra à Sra. Presidente da ASF, Sra. Margarida Correia da Guiar. Faça força, Sra.
Cumprimento a Sra. Deputada. Muito obrigada também pelas questões que coloca. Eu gostava apenas de esclarecer relativamente à autonomia e independência dos supervisores financeiros, o seguinte: o Banco de Portugal tem um estatuto próprio, é próprio. E quando eu falo em nivelamento, não estou a querer dizer que os outros dois supervisores financeiros possam ter esse estatuto, porque não podem. Exatamente, não podem. O que eu estou-me a referir é um nivelamento de um ponto de vista, digamos, da sua autonomia e independência para poder gerir, digamos, o seu orçamento e portanto, poder fazer as suas opções de acordo com as suas necessidades e as estratégias que têm que prosseguir. Portanto, eu diria até que é uma coisa bastante mais simples, porque nós devemos nivelar por cima e não por baixo. E, portanto, há haver um nivelamento, tem que ser um nivelamento para cima, não será total, porque não, o Banco de Portugal tem um regime de exceção que nós não podemos alcançar, mas será um nivelamento no sentido de as três entidades poderem, no fundo, operar com a mesma base de condições financeiras e orçamentais, e isso é evidente que isso é depois marcado pelo próprio mercado. Quem é que financia a ASF? Quem financia a ASF é o mercado, são os consumidores no limite, ou seja, são as taxas de supervisão que são cobradas aos seguros e às contribuições dos fundos de pensões que financiam a autoridade. Portanto, essas taxas podem ser maiores, podem ser menores. É evidente que uma maior autonomia e independência tem que estar associada a mais transparência, mais escrutínio, prestação de contas. Isso, naturalmente, é óbvio que tem que ser assim. Agora, se fazemos a cobrança das taxas, independentemente do nível em que elas se encontram, é uma receita que é, no fundo, financiada pelo mercado e depois não pode expor dessa receita para intervir no mercado. Parece-me que há aqui algo que, enfim, que eu acho que de facto merece uma reflexão e, aliás, como a senhora deputada referiu, isto foi tema refletido na proposta de revisão do modelo de supervisão do sistema financeiro e, portanto, também não estou aqui, digamos, a elencar nada de novo, penso eu. Quanto à associação mutualista, senhora deputada, só lhe queria dar nota que não vou aqui particularizar casos, falar de pessoas, porque compreendo, eu também não o posso fazer. O que eu lhe posso referir é que a avaliação de idoneidade, as avaliações de idoneidade são, digamos, tarefas, são processos que têm que ser muito rigorosos porque têm uma envolvente de segurança jurídica muito elevada. Isto é, quando um supervisor retira a idoneidade ou quando um supervisor não confere a idoneidade a uma determinada pessoa, tem que estar na posse de um elevado nível de segurança jurídica. Porquê? Porque se cometer um erro de juízo, de idoneidade, e se vier a provar que cometeu esse erro, o que é que fica em causa? É a reputação dessa autoridade. Portanto, a autoridade de supervisão de seguros rege-se por um conjunto de princípios de rigor e de segurança jurídica que permitem, por um lado, garantir que as pessoas que gerem, digamos, os operadores cumprem com todos os requisitos que são necessários e não apenas o tema da idoneidade e, por outro lado, que não temos à frente de operadores pessoas que não reúnem as condições para poderem gerir os negócios, designadamente em matéria de idoneidade. A avaliação da idoneidade que ocorre pela primeira vez na autoridade em relação às associações mutualistas, vou falar agora de modo geral em relação às associações mutualistas, depois de aprovado o novo código das associações mutualistas e esclarecido qual era o papel da autoridade em matéria de autorizações e registros, esse processo de avaliação que ocorreu pela primeira vez relativamente às associações mutualistas nos termos que estão definidos serem cumpridos por esta autoridade, esses processos sofreram exatamente, beneficiaram, digamos assim, dos mesmos princípios e das mesmas preocupações que nós colocamos na avaliação da idoneidade e de outros requisitos relativamente aos restantes operadores. Eu quero dizer com isto o quê? É que nós, nos processos de avaliação, somos obrigados, temos que o fazer, que é consultar outras autoridades de supervisão, aquelas que estarão envolvidas e às quais, enfim, somos obrigados a consultar para justamente carregar para o processo o máximo de informação que outras entidades, outras autoridades possam dispor e que a autoridade que está a fazer a avaliação, a autoridade, a ASF está a fazer a avaliação, não dispõe. Porque como é que se dispõe de informação? Nós temos hoje em dia muitas formas de dispor de informação. Há informação que vem nas notícias, vem nos jornais. Há informação que circula de negócios, que circula de negócios no mercado. Há informação que é prestada pelos próprios operadores, porque têm que fazer autoavaliação. Há informação que é obtida através de instâncias judiciais, por exemplo, ou instâncias de supervisão nacional ou estrangeira. E, portanto, é de um conjunto de informações e que têm que ser informações válidas. Ora, nós não nos podemos, estas autoridades não podem digamos, decidir matérias tão relevantes como estas, com base em rumores nas notícias, no que se ouve falar no mercado, nos negócios que vão acontecer com este e com aquele. Nada disso. Isso nós ouvimos. Mas, quer dizer, objetivamente, tem que haver provas. Quando nós damos a idoneidade ou a retiramos, tem que haver provas que levam a essa decisão. Daí, a necessidade e a obrigação de recolher o máximo de informação junto das autoridades que devem ser consultadas. E, portanto, se neste momento há, isto agora não respondendo concretamente, porque eu não vou falar de pessoas, mas se temos pessoas em funções de gestão ou que são membros de órgãos sociais, de operadores, sejam seguradoras, sejam entidades gestoras de fundos de pensões, sejam associações mutualistas, cujo registro nos compete a nós fazer, se estão em funções, é porque reúnem condições para estar em funções. Não temos nenhuma informação concreta para acrescentar ao processo que nos leve a reabrir, a reavaliar, para poder concluir uma coisa diferente daquela que foi concluída. Não sei se respondi plenamente à senhora deputada. Depois, a senhora deputada colocou a questão de que gostava de perceber o que é que se passou com a transação da aquisição, com as transações ou com a transação da aquisição da seguradora GNB Vida. Eu queria lhe dizer o seguinte, há dois processos completamente distintos. Há um primeiro processo que dá origem a uma primeira comunicação à ISF para o registro, para a apreciação de uma aquisição por parte de uma entidade estrangeira chamada Global Bankers, que se apresenta para a aquisição da GNB Vida. É a chamada primeira comunicação. E é essa primeira comunicação que dá origem a um processo interno na autoridade de avaliação de idoneidade, de reputação e de capacidade de o adquirente poder prosseguir com segurança uma gestão sã e prudente da entidade que pretendia adquirir. E é nesse processo que, depois de consultadas uma série de autoridades de supervisão, Estados Unidos, Bermuda e uma série delas da União Europeia, que concluímos que a pessoa em questão, que foi aqui citada, o Sr. Greg Lindberg, estava a ser investigado por diversos crimes e nós, em face disso, isso aliás tornou-se público, essas informações, em face disso não poderíamos, de maneira alguma, conferir idoneidade a essa pessoa. E, portanto, o adquirente desistiu do procedimento. Portanto, essa primeira comunicação acaba assim. Portanto, não houve avaliação porque o processo foi extinto, digamos assim, a pedido do adquirente. Abre-se uma segunda comunicação e na segunda comunicação não surge a mesma entidade, porque a mesma entidade, essa entidade, vendeu uma parte da operação que tinha na Europa, e tinha uma operação de seguros na Europa, em vários países, e tinha o interesse em adquirir também esta empresa em Portugal. A Global Bankers vendeu a operação, esta operação europeia, e vendeu-a a um grupo totalmente distinto, que se chama Apax Partners. Portanto, houve uma venda da operação europeia à Apax Partners. E é esta entidade, Apax Partners, que se apresenta na segunda comunicação, digamos assim, para adquirir a GNB Vida. Aí abre-se um novo processo de avaliação, faz toda uma ronda de pedidos de informação a uma série de autoridades de supervisão, como já referi, e conclui-se que os adquirentes, os novos adquirentes, Apax Partners, o grupo Apax Partners, enfim, dispõe da idoneidade e de todos os requisitos para poder adquirir a GNB Vida. Quem é que adquiriu? Quem adquiriu, como eu já referi há pouco, foi um fundo, é um fundo do grupo Apax. Fundo esse que tem 19 participantes. São 19 investidores que têm capital investido nesse fundo. Esse fundo faz aquisições e é gerido por uma entidade do grupo Apax, que está por cima, uma sociedade gestora, como nós cá temos. As sociedades gestoras de fundos de pensões gerem, ou as sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário gerem fundos de investimento. E, portanto, quer essa entidade gestora, que é a Apax Co. Limited, que é assim o nome, quer o fundo que adquiriu a GNB Vida, foram, digamos, avaliados, plenamente avaliados, eu diria, e daí não resultou qualquer restrição, qualquer constrangimento que nos pudesse conduzir a, como no primeiro caso, a não permitir que a operação se pudesse concretizar por motivos ligados à idoneidade e à reputação. A senhora deputada falou das instalações, dessas coincidências. Sim, ó, senhora deputada, é que essa operação que foi vendida, a operação da Europa vendida, foi vendida com vários recursos, instalações, equipas, e, portanto, é natural que a Apax, que adquiriu a operação na Europa, tenha ficado com as instalações, que, aliás, estão num edifício, tanto quanto nós sabemos, onde estão várias multinacionais, várias entidades que não têm nada a ver umas com as outras. Portanto, essas instalações terão sido transacionadas no pacote da venda da operação europeia, e que não foi só capital, nem estrutura acionista, envolveu outro tipo de recursos. Não sei se...
Muito obrigado, Sra. Presidente. E agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da ASF e a equipa que a acompanha. E, de facto, nós fazemos esta audição num período completamente diferente de outras audições que fizemos acerca deste setor dos seguros, marcado pela pandemia, por esta nova realidade, e que cria alterações significativas na forma como funcionam os seguros, até decorrentes do próprio confinamento e da redução da atividade. Um exemplo muito simples é que um carro, neste período, como não sai de casa, não avaria nem tem acidentes, mas continua a pagar seguro, não é? E, portanto, isto cria aqui uma nova realidade que se aplica não só ao setor automóvel, como um conjunto de outros setores, que reduz, de facto, os riscos, mas as mensalidades e os prémios de seguro continuam a ser pagos por parte dos clientes. E isto já gerou noutros países medidas concretas que foram assumidas para proteger os clientes. Desde logo em França, que não é propriamente um governo muito adepto da taxação e de uma centralização de recursos no Estado, criou um imposto especial sobre o setor dos seguros de vida e de saúde. Sabemos que é uma realidade completamente diferente o peso que esse setor tem em França, mas que estava a ter lucros astronómicos e que, para poder financiar o serviço de saúde em França, que é assegurado pela Segurança Social, foi criado um imposto especial sobre os seguros. Isto porque se reparou em França que havia um aumento significativo dos lucros do setor. E nós gostávamos também de perceber, sendo uma realidade totalmente diferente da realidade em Portugal, qual é exatamente o ponto em que está o setor dos seguros nesta nova realidade em que os riscos são de facto menores porque há um confinamento e porque há uma redução da atividade. Aliás, os dados que aqui nos trazem já apontam nesse sentido. Os custos com os sinistros, no período homólogo, uma redução de 21,5% no setor automóvel, 12% de redução dos custos com sinistros de acidentes de trabalho e menos 5,4% nos custos com sinistros de doença. Está aqui na vossa apresentação. E, portanto, gostávamos de perceber exatamente uma avaliação que possam fazer do setor neste período, se, de facto, há um aumento da rendibilidade e da rentabilidade deste setor. Depois, um outro aspecto que gostaria de questionar tem a ver com o Fundo de Garantia Automóvel. E com aquilo que nos surge aqui no relatório e contas do Fundo de Garantia Automóvel, que tem a ver com o facto de ser um fundo que continua a ser alimentado substancialmente pelos seguros que todas as pessoas que têm automóveis e motas pagam, e que, por exemplo, no ano 2019 teve uma receita de 25 milhões de euros com origem nas contribuições dos tomadores de seguros e mais 2,8 milhões de euros com reembolsos. E que as despesas andaram, grosso modo, à volta dos 14 milhões de euros. Portanto, teve entre aquilo que recebeu e aquilo que gastou com as indenizações, teve digamos assim, um superávit. E tem no seu balanço um valor de 607 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um fundo que continua a ser alimentado e que está a crescer e que hoje tem 607 milhões de euros, que é um valor verdadeiramente impressionante. Portanto, a nossa pergunta era se faria ou não sentido equacionar-se alguma devolução deste valor para os consumidores que continuam a pagar este, nos seus prémios, portanto, nas componentes do prémio de seguros, este valor para o Fundo de Garantia Automóvel, reduzindo eventualmente aquilo que é o pagamento para este fundo, tendo em conta que ele continua a crescer bastante significativamente. Depois, eu também reparei no documento que nos trouxeram sobre aquilo que referem sobre o fundo de acidentes de trabalho. Que até me surpreendeu o conjunto de situações que trouxeram para este documento e que revelam, de facto, algumas debilidades que este fundo tem. Por exemplo, é evidenciado neste documento que o fundo tem apenas em consideração perdas salariais do trabalhador sinistrado, mas desconsidera outros custos adicionais, desde logo risco de pobreza, exclusão social, desigualdade, desvalorização social, particularmente em situações de elevada incapacidade. Isto está, grosso modo, no vosso documento. Chamou ainda a atenção para situações em que existam dois empregadores, mas em que a perda salarial considerada é apenas no empregador, na empresa onde ocorreu o acidente de trabalho e que é suportado pelo fundo. Basicamente, a minha única pergunta era se nos podiam, então, dar alguma ideia de que mecanismos é que podem ser melhorados, que iniciativas é que estão a pensar a tomar no sentido de melhorar aquilo que é a prestação deste fundo de acidentes de trabalho. Não tenho muito tempo e deixarei para a segunda ronda, mas queria ainda deixar uma outra pergunta, que é sobre a situação dos pequenos mediadores de seguros, em particular agora no quadro da pandemia. Sabemos que estas moratórias que foram criadas são bastante facilmente acomodáveis por parte das grandes seguradoras, mas sabemos também que os pequenos mediadores de seguros funcionam muito à base de comissões sobre aquilo que conseguem vender em termos de seguros. Que consequências é que estas moratórias tiveram nos pequenos mediadores e como é que a ASF está a acompanhar a realidade dos mediadores de seguros? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Presidente da ASF. Faço favor, doutora Margarida Correia da Guiar. Faço favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas perguntas que colocou. Sobre o tema do confinamento, das taxas de sinistralidade e da redução de riscos. Como disse muito bem, na apresentação que trazemos, está devidamente registado aquilo que se passou em termos de evolução de taxa de sinistralidade relativamente a determinadas modalidades de seguros no período em análise, que é o período que vai até ao final do primeiro semestre deste ano. E não há dúvidas não haverá, que em algumas modalidades, muito diretamente, cuja atividade e cujo risco está muito ligado, digamos, à atividade económica e social, naturalmente, que se essa atividade sofre uma restrição, naturalmente que o risco já não é o mesmo, reduz-se e as taxas de sinistralidade vêm a mais reduzidas. Mas eu chamava a atenção do Sr. Deputado que, a seguir, quando se dá o desconfinamento, podem acontecer vários fenómenos que podem levar à correção dessa taxa de sinistralidade, não digo a essa, mas pode originar correções para a frente que, no fundo, vão mitigar, se quiser, ou mesmo anular essas reduções de taxa de sinistralidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. No caso do, por exemplo, o seguro de saúde, há uma redução da taxa de sinistralidade. O que é que aconteceu? As pessoas ficaram em casa e não mesmo doentes, supomos, porque justamente é isso que está aqui em causa, deixaram de ir aos hospitais, portanto, deixaram de ir fazer tratamentos, deixaram de ir às consultas, deixaram de ir fazer análises, deixaram de fazer aquilo que provavelmente era normal que fizessem, ainda que não tivessem doentes. E, portanto, com o desconfinamento e à medida que se vai, digamos, tendo uma, ganhando uma normalidade das atividades, as pessoas, os segurados, vão aos poucos, estão, é isso que está a acontecer, estão aos poucos a voltar aos hospitais, a voltar, portanto, digamos, a socorrerem-se dos cuidados de saúde. Só que o que é que está a acontecer? Está a acontecer que acumularam problemas de saúde. E todos os exames que tinham que fazer, ou os tratamentos que tinham que fazer e que não fizeram, vão ter que ser feitos depois e provavelmente até num período mais concentrado. Portanto, o que pode acontecer aqui, e é preciso ter aqui um tempo de leitura, uma janela temporal, que permita perceber se no pós-confinamento há ou não há uma redução, e em que medida e com que grau é que ela acontece, nas taxas de sinistralidade que foram registadas durante o período de confinamento. A autoridade já fez vários esclarecimentos públicos sobre esta matéria e o que nós tencionamos fazer, aliás, estamos a monitorizar exatamente estas evoluções. O que tencionamos fazer é, até ao final do ano, portanto, permitindo haver aqui uma janela temporal suficientemente lata, não muito, não é? Porque há dado momento em que volta tudo à normalidade, mas também não muito próximo do final do confinamento, para se perceber, afinal, qual é o resultado global disto tudo. E esse resultado que vier a ser apurado terá consequências. Portanto, se for um resultado a favor do consumidor, será devolvido ao consumidor. Se for um resultado a favor do segurador, o consumidor não vai pagar mais por isso. Eventualmente, poderá haver algum reflexo nos prémios futuros. Mas também deixe-me dizer-lhe que a autoridade, durante o período de confinamento e já posteriormente, fez uma série de recomendações ao setor segurador que vieram depois a ter a forma de... foram depois traduzidas no diploma que eu há pouco fiz referência, no sentido de, sobretudo, nas atividades em que há uma redução de risco, que essa redução de risco seja de imediato, portanto, repercutida no prémio do seguro. Como é que essa repercussão se faz? Ou faz a devolução de prémio ou vai reduzir o prémio da apólice de seguro no momento da renovação. Isso está a acontecer. Está a acontecer com práticas no setor de segurador e está a acontecer por via deste decreto-lei. Dir-me-ão, bom, mas não está a acontecer generalizadamente e com regra e esquadro, digamos assim, de modo a que tudo isto seja universal transversal, haja equidade e todos os consumidores possam beneficiar de igual modo desta situação. É verdade. O que significa que, portanto, há de haver aqui um momento em que iremos fazer, digamos, um balanço entre o deve e o haver, sendo certo que, à conta, terão que ir, naturalmente, práticas que já estejam a ocorrer, reduções que já foram feitas por via da aplicação do decreto-lei e, portanto, terá que ser um balanço. Daí, Sr. Deputado, que nós, de facto, tivéssemos optado e pensamos que optámos bem em ter aqui uma janela temporal suficientemente exemplificativa, digamos assim, para se poderem tomar este tipo de decisões. Para ver o que é, Sr. Deputado, tomar uma decisão que nós não podíamos tomar. Essa decisão nunca seria uma decisão do supervisor, seria uma decisão política, se ela tivesse que acontecer, e não sei se ela podia acontecer por causa das matérias da concorrência, que se tomasse a decisão de vamos, todas as seguradoras têm que devolver aos seus segurados uma percentagem dos prémios cobrados nas modalidades A, B e C. De facto, não é uma matéria fácil e óbvia, justamente por aquilo que eu acabo de tentar explicar. De qualquer maneira, Sr. Deputado, realmente é um ponto importante. E é um ponto que está a ser, como lhe disse, monitorizado pela ISF e que, a seu tempo, vamos fazer um balanço. E, como sempre, temos vindo, aliás, a publicar, vamos publicar, penso eu, ainda esta semana, digamos, um relatório, ele é público, sobre o impacto da aplicação das medidas do decreto-lei. E, portanto, se ler o relatório, percebe que, de facto, não está generalizado, mas, de facto, o decreto-lei veio proteger. Que não bastava, digamos, a recomendação, quisemos ir mais longe, não basta haver recomendações. Em alguns casos é preciso aplicar regras e elas são imperativas. E, portanto, pode ver no relatório a que é que conduziu à aplicação do decreto-lei. Portanto, isso dá-nos uma perspectiva de que existe realmente aqui um espaço para depois haver aqui lugar ao tal apuramento das contas entre o deve e o haver. Não sei se respondi à sua questão. Sr. Deputado, levantou aqui também questões relacionadas com o Fundo de Garantia Automóvel. Bom, eu penso que o facto de... eu gosto sempre, quando olho para o copo meio cheio, meio vazio, a primeira coisa que me ocorre, eu pelo menos costumo fazer isso, é olhar para o copo meio cheio e não ir para a leitura do copo meio vazio. E o que me ocorre realmente responder-lhe é que, efetivamente, os números da sinistralidade automóvel que envolvem condutores sem seguro ou que têm seguro e fugiram, desapareceram da circulação, estamos a falar desses casos, não é? Eu vou-me centrar nesses, porque o Fundo de Garantia Automóvel é, digamos, um fundo público, não é? Que tem em vista exatamente indemnizar as vítimas de acidentes rodoviários com condutor sem seguro ou que, tendo seguro, desapareceu ou eclipsou-se. Bom, e portanto eu vejo nisto uma boa notícia, que é de que, na verdade, quando estas taxas foram fixadas num quadro de sinistralidade. E, portanto, a sinistralidade tem vindo a reduzir-se. É um facto. E, portanto, os números, no fundo, acabam por espelhar também essa realidade. E acabam por espelhar uma outra coisa. É que, quando o Fundo de Garantia indemniza uma vítima, depois tem um direito de ressarcimento. Vai sobre um terceiro, não é? Procurar ressarcir-se daquilo que eram as suas obrigações e que não cumpriu ou das quais fugiu. E, portanto, a eficácia, digamos assim, do ressarcimento é também importante quando nós olhamos para as receitas provenientes exatamente dessa rúbrica que o Sr. Deputado referiu. E depois há aqui um terceiro ponto, que é o seguinte. Há estudos muito interessantes que mostram, ainda a semana passada fizemos uma, enfim, comemorámos os 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel e estamos a fazer um estudo que vai ser publicado, que vai trazer algumas novidades e que esse estudo mostra várias novidades. Olha, uma delas é, vai tentar definir o perfil do condutor sem seguro, porque é possível legislar depois para, digamos, conter os comportamentos daquele condutor sem seguro. Mas este estudo, nos primeiros números que já apareceram, mostram que há uma correlação muito positiva entre a taxa de sinistralidade e as campanhas. As campanhas de prevenção rodoviária, não necessariamente para o condutor sem seguro, e que existe aí uma correlação. Isto é para dizer o quê? É para dizer que a questão da autonomia e independência da gestão de orçamentos, olha, tem aqui assim um espelho, que é o de que é suposto também que uma parte destas receitas seja utilizada na realização exatamente de campanhas de prevenção, campanhas de informação, portanto, ter aqui também um sentido pedagógico, um sentido preventivo. Ora, se o senhor deputado me perguntar, mas então e onde é que estão as campanhas? Não gastam? O que é que fazem à receita? Eu respondo-lhe que não somos livres de poder utilizar a receita nas campanhas que entendemos que era útil fazermos. De facto, isso depende-se com estas questões de, digamos, do enquadramento legal do funcionamento do Fundo de Garantia Automóvel. Portanto, não surpreende que haja aqui alguma folga, justamente, mas também, Sr. Deputado, não diria para já que vamos pegar na folga e vamos devolvê-la, para já não o faria. Eu acho que tem que haver aqui alguma ponderação e cautela, tentar perceber os trends, não é? Para se poder concluir se de facto estaria em causa fazer esse acerto. Sim, mas é um assunto para acompanhar com atenção. Depois, o Sr. Deputado questionou também, para concluir, peço desculpa, Sr. Presidente, Fundo de Acidentes de Trabalho. Ó, Sr. Deputado, em relação ao Fundo de Acidentes de Trabalho, as pensões que são calculadas e que resultam exatamente de incapacidades derivadas de acidentes de trabalho, elas são calculadas em função da lei. Eu diria que a lei merecia ser revista. E, portanto, essas referências que nós fazemos no relatório que o Sr. Deputado leu e que eu volto a repetir, justamente têm por trás esta noção de que valeria a pena rever a legislação para rever, no fundo, o cálculo destas pensões. Algumas destas pensões são pensões muitíssimo baixas, que já não estão sequer em sintonia com outros referenciais de prestações sociais e de outras pensões que temos no nosso sistema de proteção social e, portanto, valeria a pena. É um tema que temos em agenda. Nós aqui também podemos ter um papel relevante na medida em que podemos fazer estudos e depois propor alterações legislativas. Mas sim, é também um ponto onde há certamente campo para poder fazer mais alguma coisa e corrigir aqui algumas situações que merecem ser corrigidas. Sr. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Agora, nesta segunda ronda, diferentemente da primeira, as questões serão colocadas em conjunto e, portanto, a Sra. Presidente teria a amabilidade de responder em conjunto depois de colocadas todas. E, diferentemente também da primeira, os grupos parlamentares dispõem de até 3 minutos e, portanto, eu dava a palavra à Sra. Deputada Vera Brás, até 3 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, muitas das questões já aqui foram respondidas, no entanto, apenas para complementar relativamente à questão das reclamações, que até o ano passado tem assistido a um aumento considerável, portanto, pelo que sei, no primeiro semestre deste ano penso que já terá existido uma redução que podemos associar também à parte do confinamento pelo que passámos. No entanto, gostaria de lhe perguntar se tem informação que nos possa disponibilizar relativamente às reclamações que foram recebidas durante este período, quais foram as principais queixas dos beneficiários e isto no seguimento da resposta que o setor deu nesta fase. Considera que foi uma resposta adequada e, nomeadamente, quanto às respectivas coberturas. Portanto, seria importante termos uma noção, se for possível, de como é que o setor atuou quanto a esta situação. Relativamente aos desenvolvimentos da área financeira, à evolução tecnológica, que aqui também já referiu e que, mais uma vez, a realidade atual nos trouxe cada vez mais a parte digital para cima da mesa e que é uma realidade com a qual teremos que lidar de forma muito rápida. Pergunto-lhe também, já aqui referiu até na apresentação que nos fez, a necessidade de existir iniciativas regulatórias, nomeadamente ao nível de finanças digitais, e questiono se já existe algum trabalho por parte da ASF no sentido de identificar as respectivas alterações que consideram necessárias, que permitam que exista uma regulação e uma supervisão adequada, com a última intenção de garantir mais uma vez a segurança dos consumidores perante esta crescente evolução tecnológica. Relativamente à questão do financiamento sustentável, que referiu aqui na sua apresentação inicial, penso que é um tema de extrema importância, portanto será um compromisso que se assumiu para que exista um desenvolvimento ético, um desenvolvimento sustentável, e pedia-lhe que, de forma sucinta, nos falasse um bocadinho mais qual o ponto de situação e qual a intervenção da ASF quanto a esta questão. Por último, no relatório que nos apresentaram, mostraram alguma preocupação com a implementação de um modelo de compliance. Questionava se já definiram esse modelo ou os moldes em que o mesmo irá atuar. E é só, Sr. Presidente. Obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra ao parlamentar do PSC, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor, Sra. Deputada, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por referir que, até o momento nesta audição, parece-nos que ficaram bem patentes aqueles que são os constrangimentos existentes, quer do ponto de vista da insuficiência do quadro regulatório, quer da insuficiência de meios da CSF. Constrangimentos esses que dificultam a própria atividade da ASF, dificultam a avaliação da idoneidade, as condições dos adquirentes das transações financeiras e a defesa do interesse público. E ainda em relação a esta matéria, porque ainda não estamos suficientemente satisfeitos com as respostas que têm aqui vindo e ser dadas em relação a essa matéria, gostaríamos de voltar ainda à venda da GNB Vida e da Tranquilidade e perceber e tentar que nos explique como é que se explica que as mesmas tenham sido vendidas por valores muito menores do que as avaliações das auditorias independentes. É uma questão que julgamos que ainda não ficou suficientemente esclarecida. Gostaríamos também de saber o que é que tenciona a ASF fazer para minimizar os efeitos do Covid-19, o que está a ser feito para reforçar a proteção dos consumidores. Quais as soluções que aqui foram também referidas de uma forma muito abrangente para a proteção de novos riscos pandémicos a que estão sujeitas as famílias e as empresas? Também perceber esta nova realidade dos seguros de saúde, o que é que pode ser feito nesta matéria? Ainda em relação ao Covid, foi aprovada aqui na Assembleia a legislação que obriga as companhias de seguro automóvel a compensar os segurados no período de estado de emergência. Portanto, gostaríamos de saber se as companhias estão a cumprir com esta legislação que foi aprovada no Parlamento e se tem havido reclamações, qual o estado destas reclamações. Outra matéria que nós consideramos que continua a ser muito importante é a matéria da poupança. Como nós sabemos, os níveis de poupança dos portugueses continuam extremamente baixos e gostaríamos de saber se consideram que voltar a atribuir um benefício fiscal nos produtos de poupança seria um caminho para aumentar estes mesmos níveis. Outras questões para terminar, gostaríamos de saber qual é o ponto de situação da implementação da Solvência 2, qual é o ponto de situação da adaptação e da modernização dos sistemas de reporte nesta matéria e, para terminar, como é que devem as seguradoras preparar os riscos externos oriundos da tecnologia e o impacto da digitalização? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço desde já as respostas na anterior ronda e, de facto, ficamos à espera, naturalmente, do balanço da ASF relativamente a este período, àquilo que possam ter sido ganhos das seguradoras, e esperemos que depois a ação do supervisor não se fique pelas recomendações e, de facto, possa implementar e obrigar as seguradoras, caso haja uma diferença no risco que foi assumido ao longo destes meses, que essa diferença possa ser refletida nos consumidores, e pensamos que isso seria da mais elementar justiça, porque se é verdade que há alguns setores onde se pode colocar a situação que descreveu relativamente à doença, há outros em que não é tanto assim. Não estou a ver que agora os automóveis que estiveram parados agora quando começarem a funcionar possam ter mais acidentes do que teriam normalmente. Quer dizer, não, penso que em diferentes setores pode haver diferentes respostas, mas isso naturalmente caberá à ASF, mas de facto ficamos expectantes com essa possibilidade que adiantou de poder haver alguma devolução aos clientes da diferença de risco que foi ao longo destes meses causada pelo confinamento. Relativamente ao Fundo de Garantia Automóvel, também compreendemos que se tem que estudar exatamente algum momento de haver alguma devolução aos consumidores. Agora, nós quando olhamos para estas contas que dão superávites anuais superiores na casa das dezenas de milhões de euros e com um balanço que já tem 607 milhões de euros em balanço, de facto ficamos um bocadinho na sensação de que poder-se-ia pensar efetivamente nessa possibilidade de haver uma devolução, que pode ser através da redução da comparticipação que é paga nos seguros para este fundo, sem nunca pôr em causa a sua sustentabilidade e sem nunca pôr em causa a necessidade de haver as campanhas de prevenção que foram referidas. Agora, 607 milhões é de facto um valor que é bastante significativo. Relativamente à situação dos pequenos mediadores de seguros, Não me respondeu a essa pergunta, gostaria que respondesse. Portanto, qual o impacto que estas medidas de moratórias têm relativamente aos mediadores de seguros? E falando também do Solvência 2, nós sabemos que existem poucas pequenas seguradoras em Portugal. Existem 3 ou 4, parece-me, seguradoras mais pequenas. Mas, contrariamente a outros países, não se foi pedido nenhum regime especial do Solvência 2 para estas micro e pequenas seguradoras, que, como noutros países se fez, e que a própria diretiva permitia haver um regime de exceção, e queremos saber se isso está considerado por parte da ASF, a possibilidade de se requerer alguma flexibilidade no regime de Solvência 2 para estas pequenas seguradoras. Por fim, e para terminar, Sr. Presidente, relativamente a uma preocupação que está vertida no vosso plano de atividades, que tem a ver com o futuro do setor por causa da digitalização, nós de facto gostaríamos de ter mais informação sobre como é que se pode de facto combater a gigante assimetria de informação que será colocada a partir do momento em que tivermos fenómenos como a internet das coisas, o big data, como referem, dados ficam na disposição das seguradoras e que passam a ter uma informação avassaladora sobre cada um dos consumidores, e como é que a ASF está a preparar para que os consumidores, para que essa assimetria que hoje já existe não seja aprofundada até um ponto em que, de facto, os consumidores estejam completamente desprotegidos face à quantidade de informação que uma seguradora passa a ter com a quantidade de dados que pode ter sobre cada um dos clientes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Dispõe de 9 minutos para responder. Faça favor.
Vou começar por... Vou seguir aqui a ordem também das perguntas, porque algumas repetem-se e, portanto, vou respondendo. Está bem, Srs. Deputados? Senhora Deputada, colocou uma questão colocou uma questão relacionada com as reclamações e como é que o tema das reclamações se desenvolveu ao longo do período de confinamento. Devo dizer-lhe que nós instituímos, durante o período de confinamento, e ainda está em vigor e vai acabar por se tornar, no fundo, um reporte regular, um reporte e um dashboard interno que permite fazer uma monitorização bastante apertada sobre práticas de conduta de mercado, tem que ver com o tema das reclamações, e também práticas e procedimentos que têm que ver com o tema especificamente das reclamações. Eu, na apresentação que fiz, acabei por não ler esta linha, mas há aqui uma afirmação interessante que talvez responda à sua pergunta. Nenhuma entidade gestora, portanto, seguradora ou entidade gestora de fundos de pensões, reportou à autoridade a existência de impacto da Covid nas reclamações recebidas. O que significa que, tal como eu já tinha referido, o setor segurador e as gestoras de fundos de pensões, mas em particular, focava aqui o setor segurador pela sua dimensão e porque tem um número de consumidores muito superior, apresentou-se com uma, digamos, com uma capacidade de adaptação e de resposta à crise, que não digo que não fosse previsível, mas de facto ficou testada a capacidade, a resiliência, a capacidade, a rápida adaptação que fizeram nos seus sistemas operacionais e nas suas redes comerciais para poder responder à crise, não deixando os consumidores sem resposta. Aliás, a IASF teve também um papel regulatório importante porque determinou uma série de medidas colocando, no fundo, aliviando as seguradoras do foco, de focos, diria, relacionados com reportes, as inspeções, etc., aliviando esse foco e dirigindo os esforços das seguradoras para a continuidade do negócio e para a conduta do mercado, exatamente com o objetivo de poderem colocar aí mais recursos e mais capacidade para minimizar e mitigar riscos de descontinuidade operacional e de falhas no relacionamento comercial com os consumidores. E, portanto, nós não temos registro e mesmo relativamente a reclamações que a autoridade recebe diretamente, porque recebe diretamente, há muitas que vêm para a autoridade sem terem passado nos operadores. De facto, as razões ligadas à Covid, isto é, a impossibilidade da seguradora responder, falta de capacidade da seguradora para emitir, imaginem, um aviso ou emitir um recibo ou atender a um sinistro, de facto nós não temos um registro assinalável que se possa dizer que isso tenha sido um padrão ou que tenha sido uma conduta recorrente, quer por parte de seguradoras, quer por parte dos consumidores, na defesa dos seus direitos. É certo também que durante o confinamento houve muitos problemas, porque se os deputados imaginarem que se há um acidente de automóvel e não há oficinas a trabalhar, não há importação de peças, há zonas geográficas confinadas, etc., é evidente que isso acabou por também ter alguma influência, no desempenho de toda uma cadeia de valor que se desenvolve entre o segurador e o consumidor, porque exatamente houve prestadores de serviços, houve atividades que não tiveram essa mesma capacidade que os seguradores tiveram, no fundo, de manter o relacionamento com os seus clientes. Portanto, espero ter dado resposta à questão. Quanto ao tema das finanças digitais, de facto, o tema das finanças digitais é importantíssimo. Nós estamos, de facto, a estudar este assunto, já o estamos a fazer há algum tempo. Há agora uma aceleração, tecnológica que vai conduzir este tipo de estes operadores e a atividade seguradora e de fundos de pensões para a utilização de instrumentos e de mecanismos que vão permitir uma acessibilidade muito maior entre o consumidor e o operador, vão permitir uma personalização muito maior, digamos, do produto que estiver a ser vendido. São mecanismos e instrumentos que vão permitir, através de inteligência artificial, definir o perfil de risco de cada cidadão nas suas diversas atividades, seja a conduzir um automóvel, seja, por exemplo, no caso das empresas, como é que estão organizadas de um ponto de vista da segurança do trabalho. E se isto, no fundo, são boas notícias, porque vão, de facto, permitir melhor resposta, mais eficiente e com melhor preço, é o que se espera, para os consumidores. É verdade que isto traz riscos, traz novos riscos que já existiam, mas agora vêm de uma forma tão muito mais evidente. E é aí que nós temos que nos centrar. Mas também haverá aí papel para o legislador e não apenas para o regulador. O regulador em função de legislação e o regulador como regulador tem aqui uma ação que evidentemente deve desenvolver, mas eu diria que teremos aqui um trabalho conjunto para fazer. E que riscos são esses? Por exemplo, riscos relacionados com a proteção de dados. Riscos relacionados, por exemplo, com uma utilização abusiva de perfis de risco que podem conduzir à pura exclusão de contratação de seguros por parte dos cidadãos, alguns desses seguros obrigatórios, portanto são seguros básicos obrigatórios e que deveriam estar à disposição de todos. É evidente que se aumenta o risco, deverá aumentar o preço, simplesmente vai ter que haver aqui equilíbrios, não é? Ora, isto é toda uma matéria, isto tem que ver com o tema que a senhora deputada referiu, que nós designamos por finanças digitais. E, na verdade, penso que, para além dos riscos cibernéticos, por exemplo, esses podem ocorrer nos operadores, mas também podem ocorrer em casa dos consumidores e das empresas. E, portanto, mas a mim preocupa-me, sobretudo, são os consumidores vulneráveis. É preciso ver que 25% da população é infoexcluída no sentido que não tem acesso à net, por exemplo, não é? E, portanto, temos que encontrar aqui soluções que, no meio de toda esta inovação, que é importante e que nós devemos acarinhar e devemos promover, ninguém fique para trás e fique excluído. Penso que os exemplos que dei aqui ilustram bem os desafios que temos aqui pela frente, e eu acho que são desafios, como volto a referir, têm pendor legislativo, porque estamos a falar de direitos fundamentais, alguns deles, e têm, naturalmente, uma dimensão regulatória. A senhora deputada falou também levantou o tema também do financiamento sustentável. Bem, o financiamento sustentável é um tema que neste momento está em grande evidência a nível das instâncias europeias. Também Portugal tem tomado várias iniciativas, inclusive é o governo atual, em termos de financiamento, de ter um quadro que seja, digamos, atrativo e que promova o financiamento sustentável. Mas isto não vai lá só com boas intenções. E também é verdade que, enquanto não existir um quadro normativo europeu, especialmente uma taxonomia que defina com rigor que atividades é que estarão abrangidas pelo financiamento sustentável, será difícil legislar. Mas vemos aqui um grande potencial. Por um lado, quer as empresas de seguros, quer os fundos de pensões, são investidores institucionais por natureza. E, portanto, podem ser agentes muito importantes para promover, no fundo, investimentos que, no fundo, respeitem, digamos, o ambiente, que respeitem aspectos sociais e também de governação, e, portanto, podem ter aqui um papel de grande relevo ao orientarem os investimentos, as políticas de investimentos, as compras de ativos que fazem, para determinadas atividades, premiando determinadas atividades, assim é que é, e não investindo em atividades que não são sustentáveis. também do lado da oferta, isto é, em termos de produto, de seguros, por exemplo, no caso das empresas de seguros, podem ter aqui também um papel relevante, porque, no fundo, as empresas de seguros, na panóplia de produtos de cobertura de risco que oferecem, podem e devem, no fundo, não oferecer produtos que visam cobrir riscos de atividades que não cumprem com os princípios de sustentabilidade. E, portanto, vemos aqui uma possibilidade muito importante de investidores institucionais contribuírem para uma maior e melhor sustentabilidade do planeta, tendo aqui também um papel informativo e pedagógico bastante relevante. Agora, temos que aguardar ainda pelo desenvolvimento de alguns trabalhos a nível europeu, e sim, isto deverá dar lugar à legislação, deverá dar lugar à regulação, o que não quer dizer que mesmo sem legislação, os reguladores não possam ter um conjunto de mecanismos de recomendações dito soft law, digamos assim, e que, portanto, comecem a dar já indicações e criar e até introduzir alguma transparência, algum escrutínio público relativamente às práticas que estes investidores institucionais têm relativamente a este tema do sustainable finance. Quanto ao modelo de compliance, como fazer? Eu penso que a senhora deputada se refere à compliance. A compliance, de modo geral, é uma atividade muito importante. O que é a compliance? No fundo, é uma atividade que deverá permitir que determinadas regras e princípios de conduta, não necessariamente de mercado, de conduta quer, por exemplo, em termos de funcionamento do governo societário, em termos de regras de fit and proper, por exemplo, em termos de conduta de mercado, em termos de branqueamento de medidas contra o branqueamento de capitais e por aí fora, de facto, eu penso que há aqui necessidade de melhorarmos a regulação neste campo através de reforço de mecanismos e de novos mecanismos que, no fundo, levem os operadores a integrarem no seu modelo de governo societário um conjunto de instrumentos que nos dão garantias de que fazem a compliance de boas práticas nestas vertentes que eu dei aqui como exemplo. Hoje, o governo societário destes operadores, enfim, é um governo societário que nos pode deixar tranquilos, mas há que reforçar e há aqui um campo importante de melhorias a introduzir. Eu diria que iremos privilegiar a conduta de mercado, porque justamente a conduta de mercado é aquela que, quando há má conduta de mercado, isso acaba por afetar depois outras condutas e outras dimensões dos operadores. E quando há má conduta de mercado, nós sabemos quem é que são, as entidades mais prejudicadas com os resultados da conduta de mercado. São, normalmente e seguramente, os consumidores e os clientes. Portanto, vamos reforçar nessa área. Depois, a senhora deputada, queria só dar nota à senhora deputada que eu não falei propriamente em insuficiência do quadro regulatório. Vamos lá ver, os quadros regulatórios podem ser mais ou menos desenvolvidos, podem ser mais ou menos eficientes, dependendo de um conjunto de fatores. Eu não diria que a autoridade, que a ISF, sofra de uma insuficiência de quadro regulatório. O que eu diria é que, se puder dispor de todos os meios que necessita, poderá ter um quadro regulatório em cada momento mais, completo e mais eficiente. Mas também é verdade que os quadros regulatórios vão-se fazendo, há aprendizagens, há uma evolução natural e, portanto, como é que se dizia que Roma não se faz, como é que é Roma e Pavia não se fazem Não se faz um dia, é verdade, não se faz um dia. São processos que se vão construindo, o que é preciso é estar atento e, sobretudo, que a regulação seja sempre ditada pelo risco e pela proporcionalidade. Isso é que é muito importante, nunca perder esse foco e não perdermos a atenção em coisas, em riscos que não têm, de facto, a importância que têm e deixarmos para trás situações que merecem uma maior atenção. Portanto, temos que fazer aqui este trade-off ditado pela, digamos, pela importância do risco. Senhora Deputada, referiu o tema dos valores das vendas das companhias de seguros. Senhora Deputada, eu, sobre isto, a nota que eu tenho para lhe dar é a seguinte. A ASF não se envolve, por lei, não está envolvida, nem é ouvida, a lei é isso que determina, sobre os valores a que se transacionam as operações que lhe são, digamos, encaminhadas para autorização ou para avaliação. E, portanto, nós não nos pronunciamos sobre valores. Portanto, concretamente, quer em relação a estas duas que a senhora deputada referiu, quer a outras que podíamos referir aqui, de facto, a autoridade não se pronuncia, nem é chamada a pronunciar-se sobre se os valores estão abaixo, estão acima, das condições de venda, porque não são só os valores, há condições e termos nos contratos que podem, até mais do que os preços transacionados, ter impactos, quer para compradores, quer para vendedores, quer até para o mercado, mas nós não nos pronunciamos sobre isso. Não temos que nos pronunciar. Só nos pronunciamos sobre idoneidade, capacidade reputacional e financeira para que dos adquirentes, das circunstâncias de uma aquisição concreta que surja e que tenha que ser avaliada pela autoridade. Depois, a senhora deputada, perguntando também o que é que está a ser feito para proteger o consumidor, eu penso que já dei aqui algumas respostas. Se eu tiver um pouco de tempo mais, vou ver o tempo a correr, e talvez possa desenvolver ainda um pouco mais. Pontos importantes, só para resumo, a conduta do mercado, o tema da conduta de mercado e o tema da gestão de reclamações são... E o tema das finanças digitais, por exemplo, são aspectos importantes e que para nós são linhas de orientação de futura regulação e supervisão. Quanto aos riscos pandémicos, Sra. Deputada, quanto aos riscos pandémicos, é matéria... vamos lá ver, os instrumentos de cobertura de risco de fenómenos catastróficos, como é o caso de um sismo, como é o caso de um furacão, ou como é o caso de uma pandemia, vão muito, estão além, estão aquém da regulação. Isto é, penso que o país deve refletir, mas refletir com consequências, pensamos nós, eu estou a pensar especialmente na questão sísmica, sobre como é que quer e como é que deve cobrir o risco sísmico. E isso é uma matéria política. Eu devo dizer que foi no governo, se a memória não me falha, foi em 2006, portanto, no governo do ministro Teixeira dos Santos, que foi constituído um grupo de trabalho em que o então Instituto de Portugal esteve envolvido para criar um mecanismo de um fundo sísmico, no fundo. Esse grupo de trabalho fez o seu trabalho, foi apresentado um modelo, de um ponto de vista técnico, e foi depois também dada foi feita uma encomenda ao então Instituto de Seguros de Portugal para preparar um anteprojeto de diploma para esse fundo sísmico. O projeto chegou a ter uma consulta pública, foi a consulta pública, foram recolhidos uma série de contributos. Esse relatório foi entregue então ao governo, isto está em 2011, suponho, mas entretanto veio uma crise e este dossiê não avançou, mas ele está, é uma questão de o revisitarmos. E portanto, eu sinceramente acho que podíamos começar pelo fundo sísmico e depois podemos avançar para outras dimensões, fundo para catástrofes, porque os riscos não são os mesmos e, portanto, os modelos de financiamento não deverão ser os mesmos. Podemos ter uma mesma entidade, digamos, a gerir um fundo sísmico, riscos catastróficos e pandémicos, mas há responsabilidades e patrimónios que devem ser autónomos, porque nós estamos a falar de riscos e de modelos de cobertura de risco e até de financiamento diferentes. Um evento sísmico é um evento que não é suposto acontecer todos os anos, enquanto que eventos de secas, furacões, tempestades, parece que é uma coisa que está a acontecer com bastante regularidade e, portanto, terão que ser sistemas diferentes. Depois, a senhora deputada colocou também a questão da poupança. Bem, sobre a poupança, senhora deputada, de facto, os níveis de poupança em Portugal são bastante baixos, não é? Houve agora um aumento da poupança, mas estará muito ligado, será um aumento, não sei se temos que esperar para ver, mas terá certamente uma grande ligação à atual conjuntura. Eu penso que as questões fiscais, a questão fiscal é uma questão política, não é? Não é uma questão regulatória. E, portanto, é preciso, certamente, uma reflexão política ou uma reflexão muito mais alargada, com vários intervenientes, sobre a necessidade ou não de um quadro fiscal adequado para promover a poupança, mas eu diria a poupança para a reforma, que tem que estar muito ligada com a questão da longevidade, não é? Na primeira ronda, eu penso que falámos um bocadinho aqui do PPR e do PEP. O PPR é um produto que está bastante desvirtualizado, também por razões fiscais, mas enfim, são opções que foram feitas, e há agora aqui um momento com a introdução do PEP para se poder revisitar esta matéria. É evidente que, com uma população a envelhecer, como nós estamos muito envelhecidos, e com sistemas de pensões e sistemas de saúde que vão ser cada vez mais requisitados e que estarão cada vez mais sob pressão, eu penso que o tema da poupança ganha aqui um papel mais importante e, portanto, há aqui um campo grande para fazer uma reflexão sobre o tema da poupança. Senhora deputada também questiona como é que vai o regime da Solvência 2. O regime da Solvência 2 vai bem, como se quiser, vai bem, obrigada. Está a ir bem, no sentido, como se sabe, vai bem, portanto está num caminho perfeitamente normal, com um regime transitório que lhe foi acoplado, que também está a decorrer, porque quando ele foi implementado, nem todas as empresas de seguro estavam em condições de poder cumprir com o regime de Solvência 2 no momento da sua entrada em vigor. E, portanto, foi criado um regime transitório que, neste momento, quantos anos é que faltam, doutor Borginho? Acaba em 2032. Mas tinha, portanto, 2006, 2016, 16 anos. Olha, um pouco mais do que o regime transitório das associações mutualistas. Alguém disse que era capaz de ser demasiado. Não é. Este é um bom exemplo. Estamos a falar de um regime transitório de seguradoras que já estavam habituadas a um regime de solvência, que tinham um regime de solvência 1, quando entrou em vigor o 2, e, no entanto, algumas delas, portanto, tiveram acesso a um regime transitório para conseguirem, no fundo, acomodarem o seu negócio e o seu balanço às exigências, sobretudo são exigências de requisitos de capital, não é? Depois, a senhora deputada, eu não sei se foi a senhora deputada que falou das pequenas empresas, não é? Foi o senhor deputado. O senhor deputado que falou das pequenas. Então já lá vou. A senhora deputada ainda falou da preparação das empresas para os riscos para os riscos tecnológicos. É uma matéria regulatória da maior importância. Por exemplo, a questão da... Só para dar aqui um exemplo, para concretizar, é sempre bom concretizar. Por exemplo, o tema das clouds, onde os operadores, digamos, clouds que fazem parte, digamos, das suas infraestruturas tecnológicas. Essas clouds são providenciadas por entidades terceiras. E, portanto, de um ponto de vista regulatório, já temos e irá ser reforçado um conjunto de regras e de normas que tem que obedecer a contratação dessas clauses, porque o risco é grande e essas clauses não podem pôr em causa não só a continuidade do negócio, a proteção do negócio, a proteção de dados e todo um conjunto de preocupações e, portanto, haverá normas que serão, digamos, normas regulatórias que têm em vista, no fundo, regular o, digamos, o fornecimento desse tipo de soluções e também caminharemos também para modelos de governance onde está incorporada, onde estará integrada também esta preocupação com as inovações tecnológicas. Por exemplo, a inteligência artificial. Como é que nós vamos controlar a inteligência artificial? Como é que vamos regular a inteligência artificial? Temos que pensar nisso, porque a inteligência artificial pode ser uma caixa preta, não é? Portanto, temos aqui... Enfim, são temas muito desafiantes. Eu lamento, não, mal seria se eu tivesse resposta para dar concreta a tudo isto, mas são assuntos que estão no nosso radar, que estão no radar europeu, e alguns deles, como digo, vão requerer intervenção legislativa, salvo melhor opinião. Senhor Deputado, ainda sobre as taxas de sinistralidade no automóvel. Oh, Senhor Deputado, gostava de dar aqui também um exemplo em relação ao automóvel e às taxas de sinistralidade. Uma coisa não é curiosa, penso que todos nos demos conta disso, que após o confinamento e por causa do risco associado à utilização dos transportes públicos, etc., há muitas pessoas, nós vemos lá pela nossa casa, há muitas pessoas que utilizavam o transporte público e passaram a utilizar o seu automóvel. Não estavam habituadas a conduzir, e muito menos no meio do trânsito. E, portanto, a sinistralidade, devo dizer-lhe, que tem estado a aumentar. Temos que perceber melhor porque é que ela está a aumentar. Nós temos que perceber melhor porque é que ela está a aumentar. Mas uma das razões porque está a aumentar é porque há um tipo de condutor que só guiava ao fim de semana, que só conduzia ao fim de semana e que agora conduz todos os dias. Nós, na autoridade, temos desses condutores. Ainda não bateram. Mas, quer dizer, uma amostra, e do que nós conhecemos do setor e das informações que temos, de facto, isto está a suceder. E, associada a esta condução, estão sinistros. Aquelas batidas, mas batem mesmo, bate. Portanto, quer dizer, portanto, esperemos que não sejam sinistros muito graves, mas isto, de facto, está a suceder. Portanto, daí aquela ponderação que temos que ter numa avaliação mais, digamos, completa do período de confinamento, pós-confinamento, para conseguirmos perceber bem o que é que se passou e o que é que está a acontecer e depois podemos fazer, então, um apuramento de contas. O senhor deputado voltou a referir a questão do Fundo de Garantia Automóvel, a questão da devolução de receitas ou redução de receitas por via de redução de taxas sobre os prémios que financiam o Fundo de Garantia Automóvel. Sim, é uma matéria que pode estar em cima da mesa, embora na minha primeira ronda a minha leitura do copo meio cheio recomendaria aqui alguma prudência nesta análise. Senhor Deputado, coloca também a questão do impacto das moratórias dos seguros. Eu ponho entre aspas porque chamámos moratórias dos seguros, mas moratórias é no crédito, não é? Mas, por simples, eu também uso moratórias dos seguros nos pequenos mediadores. Senhor Deputado, Nós, em relação à aplicação deste decreto-lei, enfim, tivemos aqui uma ligação de cooperação que é normal e é desejável com o Governo, porque o Governo, quando está a legislar em matéria de seguros, consulta a autoridade, como é natural. E, portanto, tivemos o cuidado de, enfim, aferir e consultar os diferentes subsetores, por um lado. Por outro lado, aferir através dos reportes de que dispomos a informação que nos permitisse concluir que era possível que este decreto-lei fosse prorrogado sem criar dificuldades ou novas dificuldades ao setor. E, portanto, também é verdade que os pequenos mediadores, vamos ver, há uma relação muito próxima. Esta questão dos mediadores é uma questão muito interessante. Não sei se sabem que, por exemplo, no ramo não-vida, 88% dos prémios dos seguros são colocados através de mediadores. No caso do ramo vida, não é, a proporção não é esta, temos 64% ou 65% são colocados através das redes bancárias e o restante nos mediadores. Portanto, os mediadores têm um papel importantíssimo na atividade seguradora e é uma rede capilar. Portanto, onde não está uma companhia de seguros, há de estar um mediador, que pode ser o farmacêutico, pode ser alguém da terra, que para além de uma atividade económica que desenvolve, também vende seguros. E há uma proximidade muito grande, uma estreita articulação entre estes pequenos mediadores e as próprias, digamos, as empresas de seguros. E, portanto, penso que esses efeitos de que falas estão devidamente acautelados nessa relação muito, muito, muito importante e muito delicada, digamos assim, para ambas as partes. Porque as seguradoras dependem dos mediadores, da rede de mediadores. E, portanto, há aí uma articulação que permite, com alguma confiança, pensar que esses impactos acabam por ser mitigados através de medidas que as empresas de seguros também implementam junto da rede de mediadores. Evidentemente, pode haver sempre casos, um ou outro caso, que até podemos conhecer, mas quer dizer, olhando para a floresta, penso que podemos ter aqui algum grau de confiança e de segurança relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou. O Sr. Deputado ainda colocou uma questão também ligada com a digitalização, os riscos. Bom, eu já falei sobre esse assunto, até por mais de uma vez. Não sei se o Sr. Deputado ficou esclarecido. E eu julgo que deve ter consumido muito mais do que o tempo. Admito, Sr. Presidente, nestes...
Digamos que os 9 minutos foram transformados em 33, não quis interromper a Sra. Presidente. Mas agradeço os esclarecimentos e, obviamente, não interrompi por essa razão, porque estava, obviamente, a responder às perguntas dos senhores deputados e as questões são, de facto, para serem respondidas. Eu não registro mais nenhum pedido de palavra, não registava, passei a ter registado o senhor deputado Carneiro, de 2 minutos, faço ver.
Muito obrigado. Duas questões muito breves. Portanto, uma que eu tinha apresentado ainda na primeira ronda, que se relacionava com os impactos do Brexit, que eu julgo que terá escapado, portanto, essencialmente relacionado até com as empresas seguradoras a trabalhar ou fundos de pensões em LPS. Portanto, qual é o impacto do Brexit, como é que isto está a ser acompanhado pela ASF, gostaríamos de perceber esta matéria e eventuais riscos que existam. E também uma segunda questão, relacionada com algo que também já abordamos, sobre a tranquilidade e a GNB Vida, só para reenquadrar a questão. A questão não é tanto as condições de negócio que algum proprietário possa acordar com o adquirente, tem que ver com outra matéria, que é, por exemplo, pegando no exemplo da tranquilidade. A tranquilidade, em meados de 2014, tinha sido avaliado por 700 milhões de euros, tinha uma necessidade de capital na ordem dos 100, 125 milhões de euros e foi vendida por 44 milhões de euros com o compromisso dessa injeção para que a ASF não retirasse a licença à tranquilidade para ela poder continuar a operar. O que é certo é que a companhia veio a ser vendida mais tarde por quase tanto do valor que era a avaliação inicial dos 700 milhões de euros. E, portanto, gostava de perceber um bocadinho o papel da ESF em matéria de supervisão prudencial, na medida em que é uma competência da ESF a avaliação dos ativos e dos passivos deste tipo de empresas. Não é tanto o papel da ESF na concordância ou discordância do negócio ou os termos das condições do negócio, mas é na avaliação dos ativos e dos passivos, uma vez que essa é uma competência da ESF. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra à Sra. Presidente, faça favor.
Sr. Deputado, então, relativamente ao Brexit, eu peço desculpa porque realmente tinha aqui registado, mas passou. O que está a acontecer é que estão a suceder com muita regularidade pedidos de transferência de carteiras, quer de fundos de pensões, quer de seguradoras. Só seguradoras, não é? Só seguradoras, não é? Transferências de... Pois, fundos de pensões não podia ser. Transferências de carteiras de seguradoras justamente por causa do Brexit. Por outro lado, temos também aqui a preocupação de que, repare, contratos de seguros que tenham sido celebrados em Portugal ao abrigo da nossa ordem jurídica entre empresas do Reino Unido e consumidores ou clientes em Portugal, é muito importante que esses contratos se mantenham válidos após o Brexit. E, portanto, houve aí também, o ano passado, um diploma que foi aprovado pelo Governo que tinha em vista, no fundo, deixar claro aos tomadores desses seguros a segurança jurídica relativamente a esses contratos, que também podem ser, que também vão nas carteiras, podem ser transferidos. Essa preocupação mantém-se, porque o diploma, entretanto, o diploma extinguiu-se e, portanto, neste momento há a preocupação, pelo menos do nosso lado, que o Governo venha a legislar no sentido de calcular os interesses dos clientes que são contraparte nesses contratos que vão nas carteiras que estão a ser transferidos, mas o que é realmente importante aqui é a segurança jurídica desses contratos e que, portanto, os clientes, portanto, beneficiários desses contratos não venham a ser prejudicados invocando essas empresas de que, por ter havido Brexit, já não, os contratos as condições dos contratos não se aplicam. Isso seria muito útil numa altura em que, como sabe, temos as taxas de juros a níveis baixíssimos e em que esses contratos garantem capital, por exemplo. Está a ver? Portanto, estamos atentos a esta questão. Não sei se respondi ao Sr. Deputado. Quanto à questão a questão que levanta, nas operações de compra e venda tem que estar sempre por trás uma preocupação de solvência. Se há uma transação que periga a solvência, é uma coisa. Se há uma transação que não periga a solvência, é outra coisa. E, portanto, o que nós temos que calcular é que uma empresa de seguros, em cada momento, seja transacionada ou não, em cada momento reúne os requisitos de capital que são necessários para cumprir com os rácios de solvência. Agora, as empresas podem se valorizar e podem se desvalorizar. Veja, por exemplo, o momento atual. Nós temos, após o primeiro choque da pandemia, houve uma perda brutal de valor das carteiras de ativos das empresas de seguros. Qual foi o resultado disso? Foi uma queda, como eu, aliás, tive a ocasião de explicar na apresentação, uma queda dos rácios de requisitos de capital. Algumas empresas, e desse ponto de vista, o que é que nós fizemos? Nós colocámos à disposição das empresas medidas de flexibilidade para ultrapassar essa dificuldade. Portanto, o que nós temos que fazer é exigir em cada momento que os rácios de requisitos de capital são cumpridos. independentemente dos valores que as empresas, independentemente até dos seus fair value e dos seus valores de mercado. Eu não sei se respondi à sua pergunta. Eu não sei, posso estar aqui a criar alguma confusão.
Não, estás...
Não?
E para concluir, Sra. Presidente, eu penso que respondeu claramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Cumpre-me agradecer à Dra. Margarida Correia de Aguiar, enquanto Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, todos os esclarecimentos prestados às Sras. E Srs. Deputados. Desejar-lhe uma continuação de uma ótima tarde. Dou por encerrada esta reunião e pedi apenas aos senhores coordenadores que pudessem permanecer na sala, porque após um brevíssimo intervalo nós prosseguiremos com uma reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Até breve, até um dia destes. Muito obrigada.